Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Eu acho que você é meio chata.
Não sou chata, pai.
E por que você chora?
Eu tô brava.
Você tá brava? Por quê?
Porque sim.
Porque você é chata.
Eu não sou chata. Eu tô brava.
Por que você tá brava?
Porque sim.
Porque você é chata.
Eu não sou chata.
Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição de Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos, na verdade, perguntar: nós estamos ficando mais chatos? Estamos aqui com o Rogério Montanari.
Eu nasci chato.
Tudo bem, Catiuxa Barcelos.
Juras, às vezes ser insuportável é inevitável.
Muito bem.
Até rimou.
É, hoje eu tô assim, hoje eu tô poeta.
Ricardo Gente.
Eu vou repetir o que eu falei pro Rogério quando ele me convidou. Eu falei, por que vocês estão me chamando pra essa pauta? Por que eu sou convidado pra essas pautas rapadura, entendeu? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa feliz, coisa alegre, né, positiva. Cadê? Ninguém me chama pra essas coisas, né?
Gente, essa é a pergunta bonita. Será que a gente tá ficando muito chato quando a gente tá assistindo uma série, um filme? Será que a gente tá muito exigente? Será que aquele filme que todo mundo gosta, e aí tem aquela pessoinha que fala assim, não gostei, essa pessoa realmente tá sendo uma pessoa chata? Ou ela tem uma visão diferente sobre essa onda toda aí de adoração? Vamos conversar sobre isso, não fazer uma autocrítica, né? É um podcast autocrítica, reflexão?
Man in the mirror, vamos olhar pro espelho aqui de cara com as fera.
Exatamente.
Botando a cara a tapa.
Vamos expor essas situações, porque eu acho que é muito fácil de você se identificar. Você já se colocou nessa posição de todos os seus amigos e tudo mais gostaram de um filme e você não gostou. E as pessoas, meu Deus, que pessoa chata. Você já esteve nessa situação? Esse é o seu podcast, porque a gente vai discutir tudo sobre isso. E esse podcast é um oferecimento do Amazon Prime Video, mais uma vez, aqui com a gente. Você sabe, acessa aí primevideo.com, faz a sua assinatura, porque o preço, Rogério, tá muito baixo.
Absurdo, R$9,90,
é muito barato pra você ter acesso a uma quantidade absurda de séries, e séries famosíssimas, séries que todo mundo conhece aí, e sempre procurou assim, caraca, onde é que eu assisto, sei lá, Grey's Anatomy completo, onde é que eu assisto The Office completo?
Tem Miss Maisel, que já ganhou vários prêmios. Tem Modern Love, que a gente falou.
Sim.
É, tem o The Hunters, tem Utopia, tem muita coisa. Tem muita, muita coisa no Amazon Prime Video.
Além de ser R$9,90 por mês, você ainda pode experimentar por 30 dias gratuitamente. Então você vai lá, acessa aí primevideo.com, já faz o seu cadastro, coloca lá, você vai testar por 30 dias gratuitamente pra ver se vale a pena, e obviamente que vale, porque além de ser muito barato, é um catálogo gigantesco. Você vai gostar de muitas das coisas que você vai encontrar no Amazon Prime Video. Acesse aí primevideo.com. É isso, vamos falar sobre um monte de coisas agora, aqui no Rapadura Cast.
Olá, meu nome é Natália Souza, eu sou do Rio de Janeiro e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Chatos! Estamos todos muito chato. Na verdade, todos não, né? Alguns, né?
Só a gente.
Faltou o Thiago Romariz aqui, tá bom?
Eu me surpreendi. Cadê o Romariz nesse vídeo também? Nesse vídeo
não,
nesse
podcast. Ai, gente, eu não acredito que eu tô me misturando com vocês agora. Eu não acredito que eu me tornei insuportável também.
A Kátia é a pessoa menos chata, que a Kátia gosta de tudo.
A Kátia tinha um negócio que ela gostava de tudo, né? Aí hoje, tipo assim, ela não dá mais 10, ela dá só 9.
Não, depende. Às vezes eu dou 10, que é isso, pô.
A Kátia é daquelas pessoas assim que fala assim... Caraca, não gostei desse filme porque ele tem esses problemas aqui. Nota, 9,5.
Exatamente. Eu tenho que pensar no esforço das pessoas.
O cara lá gravando, né? Acordando cedo pra ir pro set, né, Catiuxa?
Mas não pode, gente. A gente não pode elogiar uma coisa porque o cara trabalhou muito pra fazer.
Não, e denúncia. Quem deu a ideia desse podcast foi a Catiuxa.
Fui eu.
Ô, só pra louco! Dizer.
Fui eu.
O que te motivou a gravar esse programa?
Porque a Catiuxa deu 5 pra Mulan.
Cara,
cinco,
foi não, isso. Cara. Eu quebrei.
Aí tu quebrou, porque você queria muito dar 10, né?
Eu queria... Nossa, cara, eu já tava com a nota feita até eu assistir o filme.
Olha aí, ó, esses críticos aí que já vão com a nota pensada antes de ver o filme, ó. Aí, denúncia.
Ah, mas até você ver o filme, todo filme é 10, né?
Exatamente.
Tem um corte do Rapadura falando era do vídeo do Rei Leão. E o Jurandir tava triste naquele vídeo, né? E aí ele falou assim... Aí ele tava jogando, cuspindo pra tudo quanto é canto. Aí ele falou assim... você vai ver, quando você traz seu Mulan, você vai ver. Aí a Catiuxa fala assim... Não, meu Mulan vai ser perfeito, não sei o quê. Pô,
que... Foi um ouvinte nosso que fez no Twitter, né? Ele fez um cortezinho de um vídeo... Que acho que era o vídeo dos piores filmes de 2019, se eu não me engano.
Era
dos aí, piores, sim. E aí, eu não ia falar isso. Eu não ia jogar praga. Eu não tava com esse objetivo. Tava. Porém, nada. A Kate, quando a gente tava falando de Rei Leão, ela só falou assim, eu gostei. E esse eu gostei dela me afetou tanto.
Tu ficou, te atacou pessoalmente, né?
Foi, que eu falei assim, então o teu Mulan vai ser uma bosta.
Tem seus momentos, tem seus lados, tem suas coisas. Aí o juiz, então seu Mulan vai ser uma bosta. Ah, eu não, vai ser.
Marcou a vingança.
Maço, impossível ser ruim. É impossível ser ruim. Gente, olha, sem brincadeira, cara. Quando eu morrer, coloquem isso no meu túmulo. É impossível ser ruim, porque eu tenho certeza que vai estar sendo ruim.
Tem uma coisa que eu não me orgulho, tá? Uma qualidade minha que eu não me orgulho.
Uma qualidade sua que você não se orgulha, Jurandir?
Exatamente.
Ele é muito perfeccionista.
Cara, né? Esse é o máximo de humildade que a gente vai conseguir desse homem.
Um defeito, perfeccionista.
É uma qualidade minha que eu não me orgulho, que é...
Tô vendo, diga.
Quando eu falo, pega. É brabo isso.
Tu lançou o feitiço, né? Falou, ó, acabou, sacramentei.
Joguei
aqui, vai ser
ar.
É, cara, mas o Juras é assim mesmo.
Mas é curioso, porque nesse programa aqui tem duas pessoas que são conhecidas por serem positivas e gostarem de tudo, que é tu e Catiuxa, e duas pessoas que são conhecidas por não gostarem de nada, que sou eu e o Rogério.
Mas é assim, gente, vocês dois, e assim, e vocês representam também uma, né, aquelas pessoas que também não curtem muito as coisas mais... Eu nem sei se estou conseguindo
cuidado, o Juras tendo cuidado com cada palavra.
Escolha essas palavras aí, rapaz.
É porque vocês normalmente são saco de pancada dessa galera, né? Eu lembro que a primeira participação que o Ricardo fez... Aliás, que o Ricardo não, que o Rogério fez no Rapadura Cast, assim, de um filme muito querido, tudo foi no It. It é a
Nossa,
coisa.
Nossa, mas começou logo assim, né?
E ele começou a falar muito mal do filme e tava todo mundo pirando no It, né? Caraca, que coisa massa! Aquela vibe oitentista, não sei o quê, tereré, parará. O Rogério, assim, destruindo o negócio. E aí eu lembro que eram os comentários naquela época. Era assim, caraca, mas esse cara não gosta de nada, não é possível, mas... E aí os programas foram acontecendo na sequência, tipo, do Blade Runner, que ele falou mal do Blade Runner novo, e falou mal de um monte de outros filmes.
Porra, aí não dá, Rogério.
Cara, é engraçado, né? Porque o Rogério tá tentando deixar isso passar, e o Juro relembrando cada um dos erros.
Não, não tô, não.
Mas sabe qual rolê? O Ricardo aqui é né, ouvinte clássico do Rapadura Cast. Você conheceu o Maurício Saldanha, né? Maurício Saldanha...
Já apanhei muito.
O Ricardo já participou de muitos tempos atrás.
Jurandir.
Caraca, essas melhores imitações, mano.
Não como, fala isso,
como, já. Peraí, como é eu falava assim, não, Maurício, esse filme aí ninguém quer assistir, esses filmes aí que só passam em dois cinemas, ninguém vai ver. Aí ele falava exatamente.
Jurandir, não fala isso, que pecado.
O Maurício, ele era muito cara do... Ele gostava mais dos filmes mais artísticos, né? Ele tinha uma vibe mainstream, mas ele não... Tipo, não gostava de Senhor dos Anéis, Vingadores, essa galera toda aí. E era sempre porrada toda hora. E aí...
Tênis verde.
O Maurício, né, seguiu sua vida e seus projetos. E a gente tava sem essa pessoa e chegou o Rogério, né? E o Rogério virou essa pessoa. É. E eu acho que o Rogério não se orgulha. O Rogério não se orgulha, porque ele fala assim, ele é muito como o Ricardo também foi por muito tempo assim, sabe? É muito honesto nas coisas que assiste, sabe?
A palavra não é nem honestidade, é honestidade também, mas a gente, eu acho que é muito passional, sabe? É muito... Eu percebi muito isso no canal ao longo do tempo. Às vezes, quando você gosta de uma coisa ou quando você não gosta de uma coisa, a maneira como você tá falando não é nem exatamente como você tá sentindo, mas ela parece que é mais pelo jeito que você tá falando, entendeu? Aí, embora você fale assim, pô, mas peraí, não, eu falei, eu elogiei tanta coisa. Ah, mas quando você falou das coisas ruins, você falou com mais energia, você falou com mais intensidade, aí parece que você odiou mais, né? Então é uma coisa que isso aí, com o tempo, eu tô tentando aprender a melhorar, né? Meça suas palavras, passa, sabe?
Tipo, exatamente. Como é que fala? É porque às vezes é porque o peso da decepção, gente, ele dói mais. Ele dói mais do que a alegria de gostar.
Mas, Caixa, tem a galera que se diverte com o rage, né? Tipo assim, tem gente que fez carreira com rage, tipo o Ricardo. Mas assim, se você pegar...
Felipe Neto... Gente, lembra o Felipe Neto, primeira temporada de Felipe Neto, com o Oclinhos? Ele cresceu falando mal das coisas. Falando mal do Johnny Depp. Não, do Johnny Depp não, ele gostava do Johnny Depp. Falando mal do Crepúsculo, do NX Zero.
Capricho, de Crepúsculo, essa galera toda assim, né?
Ah, mas acho que a gente teve a época, né? A gente teve a época na internet que era, tipo assim, que as coisas que faziam sucesso era coisa de falar mal de outras coisas.
Poxa, a época? Sim. Mas ele não sempre foi desse jeito, não?
Eu acho que é o do ser humano.
Ah, não sei, eu quero acreditar que não. Meu Deus, será que eu ainda tenho um coração? Eu tô percebendo isso aos poucos.
Se eu postar no meu Twitter, assim, ó, dois exemplos. Se eu chegar e falar assim, caraca, comi nesse restaurante, a comida é muito gostosa, vale a pena você ir. Vai ter 10 curtidas, assim. Se eu falar assim, caraca, comi nesse restaurante, tinha uma barata dentro da minha comida, e ela saiu aqui, não sei o quê, vai ter RT, e gente falando assim, eu comi lá também, tava uma bosta. E aí, não sei o quê. Cara, o ódio... O hate, ele gera.
Eu acho que não é só
mais.
O ódio, eu acho que é a provocação também. Porque, Jurandir é o exemplo, o seu Twitter é monstruoso, gigante, tem um monte de gente, cara, e você vive provocando a galera. E isso funciona bem.
Eu tenho uma máxima, Rogério, que eu nunca passo dos 160 mil seguidores. Eu sempre fico 159 mil, 160 mil. Porque à medida que eu ganho muitos seguidores, eu perco muitos seguidores.
Vai perdendo um pouco também.
Eu não falei isso, tá? Mas eu vou expor o Jurandir. Outro dia, às 3h03 da manhã, o Jurandir tweetou dizendo assim, respirar é resistir. E eu olhei assim e pensei, é a Emily Rose que tweetou isso aqui às 3 da manhã? O que tá acontecendo aqui, meu irmão? O que está acontecendo? Pronto, é isso.
Eu li uma... maravilhoso,
cara. Rapaz, eu olhei... Juro, sério, quando chegou essa notificação pra mim, eu passei uns 20 minutos olhando e rindo sozinho.
Mas, Kátia, eu tinha acabado de ler, tinha comprado com a Mari aquela revista Cult, né? Que é uma revista de sociologia, psicologia e tudo mais, né? Eram só poemas da quarentena, o nome dessa edição. E aí eram vários artistas fazendo poemas sobre a quarentena em si. E eu achei muito massa o nome, porque é respirar é resistir, mas é o res-traço, pirar é resistir. E aí eu achei muito massa, e eu, cara, vou escrever aqui, e aí 5 minutos depois eu deletei, obviamente, né?
Meu Deus, eu não acredito que tu tinha... Eu não acredito que tu deletou, como é que tu tira isso da minha vida? Ainda bem que eu printei.
Mas era muito tarde, era 3 e pouco da manhã, eu falei assim...
Nossa, cara, era 3h03, eu juro, foi o demônio, foi o demônio.
Mas é porque assim, ó, esse rolê de... Ah, vocês são muito chatos, eu sempre vejo muitos comentários sobre isso, quando a gente posta, sei lá, uma crítica, o site recebe bastante isso, quando tem uma avaliação negativa, fala assim, meu Deus, o Rapadura não gosta de nada. Ou aquele assim, ah, vocês não gostam de nada, por que vocês não fazem melhor? Sabe, a gente recebe bastante.
Faz o menor sentido isso.
Tipo de primeiro que eu nunca aleguei competência, né? Então assim, não me peçam pra fazer melhor.
A autodepreciação da Catiuxa é fascinante, né?
Ué, eu tô aqui pra reclamar ou falar bem, não tô aqui pra fazer nada bem.
Não, você para pra pensar assim, mano, se esse argumento se aplica a tudo, bicho, você não pode reclamar de nada na tua vida, sendo uma comida que você comeu, da mesa que você tá trabalhando. Você consegue... fazer, montar a mesa, você consegue preparar aquela comida, você consegue dirigir aquele carro, você... sabe, não se aplica, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho só que tem uma loucura nessa reação, porque fala assim, bicho, se você tá indo num site, fala de cinema, você tá indo num canal, você tá indo num podcast, que você quer saber mais além do filme que você viu, Não faz sentido você falar, nossa, vocês não gostam de nada. Se não, você não tivesse o que conversar a respeito daquilo ali, não teria aquele produto que você tá correndo atrás. Então, tipo assim, se você só quer ver o filme, curtir, maneiro, acabou aqui e vou embora, acabou o filme, nem viu os créditos saindo, não tem por que você ir no site, você ir no canal no YouTube, você ir no podcast e ouvir mais sobre aquilo ali, entendeu? Porque a natureza da discussão é justamente isso, é você fomentar aquilo ali, é você ficar, né, cozinhando aquilo ali depois que você viu, né? Assistir é só o começo.
Tem gente que não tá preparada pra receber uma opinião contrária.
Mas é daí que surgiu a ideia. A minha pergunta, na verdade, quando eu quis fazer esse podcast porque eu tava precisando de uma sessão de terapia, né? Na verdade...
Terapia de cultura pop.
Será que a gente... Por que a gente tá tão acostumado a assistir hoje em dia os filmes? Procurando uma coisinha ali, uma coisa errada. Então, porque a gente já tá assistindo tanto filme, tanta coisa, que a gente já enxerga as falhas imediatamente. A gente já enxerga quando a atuação tá um pouco forçada. A gente já enxerga quando os personagens não são bem escritos. A gente já enxerga quando... Ih, que é isso, cara? Olha essa fotografia. O cara colocou a mesma transição 30 vezes aqui, entendeu? Será que a gente virou insuportável? Será que o conhecimento destruiu o nosso coração e ele agora está morto? Porque eu acho que sim.
Eu acho que sim. Eu acho que existe a questão... Uma é essa questão da informação, né? Que é muito mais difundida. Então, hoje, se antigamente para você aprender mais sobre a feitura dos filmes era mais difícil, você era correr atrás do livro, nos lançamentos que tinham making off, né? Hoje em dia você facilmente... O YouTube tá lá um monte de vídeo. Tem um monte de gente fazendo vídeo ensaio, explicando coisa, né? Então é mais fácil essa informação ser difundida. E eu acho que também existe a quantidade de mídia que é produzida hoje em dia. A gente tá vivendo uma era que nunca se produziu tanto. Tanta série, tanto filme, tantas mesmas produções audiovisuais que são, que sei lá, novela, série na TV, e tem coisa que tá ali no TikTok, que tá no Instagram. Então assim, a gente tá consumindo muita mídia o tempo todo, coisa que nunca aconteceu antes. Então acho que também existe um pouco essa, a nossa cabeça fica um pouco caducada, sabe? De você tá ali toda semana, tem 2, 3 filmes que estão saindo e a série nova da Netflix ali com não sei quantos episódios, você já tem que emitir uma opinião. Eu acho que existe um pouco isso também, sabe, Catiuxa? Tipo assim, você tá, fica meio dormente, sabe?
Mas Ricardo, é o exemplo pra vida, cara. Assim, se você gosta muito de pastel, por exemplo, e aí você vai em várias pastelarias na sua cidade, você cria o seu próprio senso crítico pro tipo de pastel que você gosta, né?
É.
Você vai comer assim, caraca, não gostei desse porque esse é muito oleoso, eu gosto de um pastel um pouquinho mais sequinho, mas que tem ainda o gosto do óleo, porque o óleo faz parte do negócio do pastel e tudo. Ah, eu não gosto de um pastel que tenha muito recheio, eu gosto que ele seja recheio médio, nem que tenha pouco recheio. Então assim, quando você aprecia algo, quanto mais você experimenta, se a gente tá falando de comida, seu paladar, ele, né, ele vai se adaptando ao tipo que você gosta. Então, quando você tá bebendo vinho, existem tipos de vinho, tem vinho de R$1.000 e de R$100, e talvez o teu paladar goste de R$100. Então, assim, depende muito do que você gosta e quanto mais você consome, quanto mais você experimenta, sei lá, o seu senso crítico em cima daquilo vai mudar. Com filme é a mesma coisa, cara. Se você passa a vida toda assistindo filme, filme de super-herói, é um filme de ação, um filme de comédia, eu sei que pra gêneros, a gente se adapta, né? Não é tipo assim, não é todo filme igual.
Não, você não compara as duas coisas.
Se fosse assim, nenhum filme ia ser, tipo, o Poderoso Chefão é nota 10, e todos os outros são, você tem que fazer esse cálculo, né? Se o Poderoso Chefão é 10, então Mamãezona entra onde aqui, tá ligado? Tipo,
vovó. É o ranking de todos os filmes.
Não faz sentido, tá ligado? Porque não tem essa comparação.
Existe a proposta e o que você colhe dessa proposta, né?
Mas sabe o que eu acho a parte que é complicada nessa situação de falar esse tipo de coisa? E até a referência do pastel é uma boa. Porque eu, por exemplo, eu acompanho muito, muito canal de YouTube de tecnologia. Mais do que até de cinema. Muito. Eu acompanho review de tudo. Vai sair o review do iPhone novo, eu vejo o mesmo review em 1 milhão de canais. E eu tava pensando assim, eu falei, cara, quando você faz um review de tecnologia, eu acho que é uma coisa muito mais exata, entendeu? Você fala, ó, essa câmera não é boa por causa desse fator. Não é opinião, não é gosto. Quando você passa por uma coisa que é arte, que é cinema, que é música, que é comida, o que seja, ela passa pelo filtro do gosto da pessoa que tá analisando. Então, é uma coisa que eu sempre fiquei muito, muito assim, decepcionado quando eu vi a galera no YouTube falando assim, cara, você pode assistir o meu canal falando do Snyder Cut? Você sabe qual é a minha vibe em relação ao Snyder Cut? Você vai ouvir o do Jurandir, vai ser uma outra parada. Então você tem que botar esse filtro, entendeu? Não é você ouvir uma e dizer, ah, essa aqui, o que, que esse cara falou é verdade universal. A crítica ou a opinião de cada uma das pessoas, ela compõe, ela é um pedaço de um quebra-cabeça que você vai assistir, e você vai pegar e você vai montar com também o que, que você achou, entendeu?
É, porque é muito subjetivo, né? Depende da experiência cultural, social. Sim. Da pessoa, tudo.
Total. E o dia também, o dia.
O próprio Rogério aí falou que Poderoso Chefão é nota 10. Pô, tem gente que assiste e não acha nota 10, entendeu?
É, acha um filme chato.
Eu, por exemplo, eu achei chatíssimo.
Olha só.
Achei chatíssimo.
Ô, Jurandir, dropa.
Eu não tava pronto pra ver. Cara, eu já comentei isso algumas vezes. Os filmes do Scorsese, por exemplo, quando eu tava ali no começo dos 20 anos, que eu comecei a fazer blog, canal, eu comecei a correr atrás dos filmes clássicos. Eu achei todos um saco. Eu não gostei.
Eu acho, Ricardo, que tem que acabar com essa ideia de que, assim, esse filme é uma obra de arte intocável, então todo mundo tem que assistir, tem que ser obrigado a gostar.
Nada.
Ah, isso é um saco, nada. Cara. Isso é um
Mas
saco.
Acontece muito isso com esses clássicos. Clássicos, Cidadão Kane, 2001, Touro Indomável.
Mas eu acho que o problema desses filmes é igual o primeiro Blade Runner. A primeira vez que eu tentei ver, eu tirei com 30 minutos. Eu achei insuportável. Porque você tem que conseguir botar a tua cabeça naquela época e, porra, eu vejo lá o cara fazendo zoom, né? Que fazia tá. Eu falei, que isso, cara? Tem meu celular aqui agora com dois dedinhos, eu faço zoom, cara. Que porra é essa? Quer dizer que isso que é o futuro, sabe? Então, é um exercício que não é sempre... Eu acho que não é sempre que eu consigo fazer quando eu vejo um filme, sabe? E não é todo mundo que vai conseguir fazer, sabe? Tento falar, pô, vou assistir lá, sei lá, a Felicidade Não Se Compra, né? Que é o clássico de Natal dos anos 40. É um filme bacana pra caramba, mas você tem que botar a tua mente ali naquela época, sabe? Pra conseguir... ver, e não é fácil não, cara.
E sabe o que é engraçado? Eu, com 20 e poucos anos, ou até menos, eu era até mais chato, assim, entre aspas, porque
eita.
Eu assistia basicamente, era filme de arte, não é uma boa expressão, mas...
Você era tênis verde, Rogério, aí você tá dizendo, você era tênis verde, boina.
Não era tênis verde, porque eu nunca reneguei o cinemão, o blockbuster, mas eu assistia muito esse tipo de filme. Eu ia no cinema toda semana e assistia, eu passava, minha folga, eu lembro que era de terça-feira, e eu lembro que eu passava, eu dava um jeito de olhar, tinha aquele guiazinho da Folha, aquela revistinha, eu dava um jeito de encaixar os filmes pra assistir três filmes no mesmo dia e tal. Então eu assistia praticamente tudo que tava passando no cinema. E aí ia na locadora, a locadora onde eu alugava tinha muito filme iraniano, filme europeu, leste europeu,
rapaz,
eu assistia tudo isso.
Agnes Varda.
Aí quando você assiste muito, muito, muito filme, e de muitos lugares diferentes, de muitas culturas, você realmente fica muito crítico, entre aspas, assim. Você começa a ver esse, puta, esse blockbuster aí é muito tonto, é muito besta, porque, tipo, esse outro filme aqui, ele é muito... Ele é muito profundo e tal. Hoje em dia, eu diminui um pouco a quantidade de filmes, mesmo porque acho que hoje em dia o tanto de oferta que chega pra gente é praticamente impossível de você acompanhar tudo.
É impossível.
Aliás, que é um outro podcast que a gente vai fazer com o tempo, assim, já tá na nossa lista, que é assim, quando você deve parar? O que você deve assistir? Mas eu acho que hoje em dia a oferta é demais e tal... Então, hoje em dia, eu consigo assistir um blockbuster com uma mente... um blockbuster mais vazio, entre aspas, assim. E eu consigo assistir e me divertir e tudo mais. A gente tava falando agora aqui, antes da gravação, do Greenland, que é um filme de apocalipse, um cometa vai bater na Terra e tal. E eu me diverti horrores com o filme. Eu adorei, assim, tal. E talvez em outra época eu achasse um filme... Puta, que droga, tá ligado?
Mas foi o que aconteceu comigo, Rogério, quando eu assisti o filme do Leandro Hassum, né? Aquele de Natal. Que é um filme que eu tava com zero expectativa. Eu não gosto do humor que o Leandro Hassum faz. Botei lá porque eu vi alguns comentários no Twitter, né? O pessoal falando assim, ah, caraca, esse filme tem algumas cenas emocionantes e tudo mais. Pô, será mesmo? Aí eu fui assistir e a minha guarda tava tão baixa que minha apreciação melhorou bastante, sabe? Isso é muito importante. E eu não tô falando aqui que não tem que assistir os filmes com expectativa. Cara, expectativa é isso mesmo. A gente vive a expectativa, né? Eu acho que eu lembro que o pai do Calvin, do Calvin Haroldo, né? Ele fala assim que às vezes a expectativa em cima de uma coisa é melhor do que a coisa em si, sabe?
É verdade.
Isso acontece
Nossa,
bastante,
eu
né?
Eu vivo muito isso na minha vida, meu Deus. Chega doeu quando tu falou.
E aí quando eu assisti o filme do Hassum, eu, caraca, que filme legal, uma mensagem bonita e tudo, tem as cenas emocionantes e tudo mais. E aí eu fiquei pensando bastante sobre isso, cara, porque não dá pra gente sempre ir de guarda extremamente baixa pra assistir determinada. E quando eu falo guarda baixa, é tipo assim, não é tem que ir esperando assistir uma coisa boa. Eu acho que todo mundo que vai assistir uma série, um filme, vai esperando uma coisa, né, que legal, porque senão você não vai dedicar seu tempo pra algo que você não quer gostar, brother. Acho que nem faz sentido.
É a sua vida, cara, é a sua vida. Nossa, assim, eu acho que tem gente, tá? Eu acho que tem gente que assiste as coisas querendo detestar, talvez, e eu sempre acho que quem assiste querendo detestar, tipo assim, ah, eu vou ver essa merda aqui que tá todo mundo gostando, ah, esses idiotas, não sei o que, não sei o que. Tem gente que é assim, tá? Não podemos negar. Mas eu acho que as pessoas que são assim, elas sobrevivem de apoio público, sabe? Porque não tem motivo pra você, por você mesmo, procurar gastar o seu tempo de vida em uma coisa que vai te fazer infeliz.
Que esse sentimento de você assistir as coisas querendo odiar deve ser a pior coisa que existe, cara. Assim, porque até as coisas que eu às vezes eu assisto e falo, putz, ai, caramba, eu vou assistir isso porque, sei lá, ou a gente precisa trabalhar, a gente precisa gravar e tal. Cara, eu nunca... se é pra assistir assim, o Jura sabe. Várias vezes eu já falei pra ele, cara, melhor não participar desse cast. Se é pra ter esse sentimento, pra quê, cara? Você vai gastar 2 horas da tua vida?
Exato.
3 horas da tua vida, às vezes, pra depois ficar pirrando teu veneno pra lá e pra cá, assim. Não faz sentido nenhum, cara.
Fazer uma denúncia. É inclusive por isso que a gente não tem um RapaduraCast Crepúsculo hoje em dia, porque o Rogério...
Pois é, eu me nego fazer, cara, porque...
Inclusive o Jurandir me chamou nesse, eu falei, Jurandir, não, desculpa, cara. Tô sempre aí dentro, falei, não.
Gente, você que tá escutando esse podcast agora e quer o nosso podcast Crepúsculo com 2 grandes apreciadores dessas obras de arte.
Falei, Jurandir, não tenho nada de bom, nada de positivo pra falar, cara. Não tem como.
Mas eu, Ricardo, eu entrei na vibe do sobre Crepúsculo em si. A gente é muito incoerente com algumas coisas e é muito coerente em outras também, né? Se você comparar com esse tipo de apreciação. Existem aqueles filmes que são muito ruins, que você reconhece, ele é notoriamente reconhecido por sua qualidade duvidosa, e você tem como gostar desses filmes, sabe? E acho que
claro.
É como a forma que você enxerga e aprecia as coisas é bem individual, sabe? Então, quando eu vejo um filme que é muito bem falado, tipo... eu vi pouquíssimas pessoas criticando, sei lá, o Vingadores Ultimato. Vamos dar um exemplo bem, bem recente. Mas aí a gente vê, né, assim, sempre uma glorificação do filme, né? Da caraca, fechou tudo da forma perfeita e não sei o quê, tereréu, tereréu. E você pode gostar, mas você pode ter um senso crítico pra determinadas coisas ali, né? De dizer assim, cara, aquele momento ali não foi tão legal, assim, é pronto, aí você vira o odiador. Mas peraí, cara, eu não tô odiando o filme, eu só não gostei daquele momento ali. Isso não quer dizer que o filme é ruim. Ruim por causa disso, sabe? Eu acho que a forma que a gente analisa as coisas e como a gente coloca a emoção nessas palavras, o Ricardo passou isso por muito tempo na carreira dele online aí, né?
Em 42 rolava sempre, eu falava um negócio, Juras, Ricardo, não é assim a palavra, né? Eu falava, sei lá, se eu quero uma bosta, tu... calma aí.
É porque são palavras fortes, né, pra definir determinadas coisas que nem são o que a palavra tá realmente dizendo ali, e aí, só que é uma expressão, né?
Sabe o que foi que mudou pra mim, Juras, nesse tempo? Acho que principalmente quando eu dei o hiato no canal e tal, que muita coisa mudou até pessoalmente. Eu comecei a perceber que exatamente o que você e o Rogério falaram, né? A experiência ela é baseada no momento que você tá vivendo ali, né? No que tá acontecendo. Aquele dia, de repente, por exemplo, o Get Out que eu vi. No dia que eu vi, eu não tava cansado pra caraca, tava querendo ir pra casa, não tava querendo estar no cinema. Não gostei do filme, sabe? Um outro momento, eu fui ver aquele Dead is Home, sabe? Que eu não sei em português, que é com Will Ferrell e o Mel Gibson e tal. Eu vi no avião, dei risada pra caraca. Eu vou falar que esse filme é incrível? Não vou falar que esse filme é incrível, sabe? Você tem dias que você vai ver, às vezes, até o mesmo filme que você gosta e você não vai apreciar tanto, sabe? Então, isso me ensinou de que, por eu ser uma pessoa muito passional, e eu sempre falava com as coisas com muita energia, foi tipo assim, cara, essa não é a minha opinião final sobre a coisa. Entende o que eu quero dizer? Tipo, se a gente vai falar sobre Vingadores Ultimato em 2019, em 2020 a opinião vai ser um pouco diferente, talvez em 2021 vai ser um pouco diferente, né? Porque ela muda com o tempo.
Então, mas isso é complicado que me... pra gente, porque a gente tem que produzir um conteúdo muito rápido. Aí a gente, assim, às vezes assiste o filme em um dia ruim. Por exemplo, se eu tivesse assistido Vingadores Ultimato em um dia que eu tivesse cansada, chateada, tendo problemas pessoais e tal, não tem como esperar pra ver de novo pra tá melhor, porque na mesma madrugada a gente já lançou X vídeos e no outro dia a gente já tava gravando podcast, entendeu?
Isso é um bom ponto, Catiuxa. Eu acho que é tipo igual a galera que tem que zerar um jogo pra fazer review, sabe? O cara tem que zerar em 2-3 dias. Eu acho que existe uma coisa que você dá honestidade até com você mesmo, sabe? Você fala, pô, se eu sei que eu vi esse filme num dia que eu não tô tão legal, então eu vou medir muito mais as minhas palavras, entendeu? Porque talvez o que eu esteja escrevendo ele não traduza a realidade. Então eu acho que existe esse aspecto também. Se eu vi um dia que eu tô na moral, consegui apreciar, consegui prestar atenção em tudo direitinho, numa boa, aí beleza. Agora que você falou, na situação dessa, você tem que fazer, porque você tem que entregar. Aí não tem como. Aí eu acho, nesse caso, na minha no meu caso, que aí eu faço vídeo quando eu quiser, né? Eu não tenho um deadline. Eu não faço vídeo, eu não gravo, eu espero ver de novo pra fazer. Ou eu, se eu tiver que fazer por X motivos, aí eu vou mais devagar, entendeu? Talvez eu vou até meio em cima do muro, na opinião. Entende o que eu ia dizer? Tipo, eu dou uma explicação sobre as coisas, mas eu não me posiciono tanto sobre o que eu achei, porque eu não tô pronto ainda.
Mas Ricardo, se você pensar assim, a gente tem um trabalho que exige um pouco mais de cuidado e responsabilidade quando a gente vai assistir determinada coisa e vai falar sobre ela, né? Porque, tipo assim, se você... se você vai falar sobre um filme e aí tu viu ele e tu dormiu 50% dele, não adianta você falar, porque aí você não tá falando realmente sobre a obra, entendeu? Você tá dando a sensação que você teve ali.
Eu conheci um crítico de cinema renomadíssimo.
Eu conheço alguns.
Que dormia...
Quero nomes.
Não posso. Mas ele dormia, sei lá, 70% do filme. Roncava.
Porra, aí não tem como, cara.
Ele adora aquele ar-condicionado com aquela sala escura. A dormida bonita.
Delícia. Né? A galera que fica no celular e tal, quando vai ver o filme. Eu acho que assim, quando é uma coisa, desde quando eu comecei a falar da opinião pública, assim, na internet, eu sempre falei, cara, isso é na minha vida. Eu falei, eu prefiro ser honesto com você do que, mesmo que você vai ficar puto comigo, eu prefiro falar a verdade. Então, sei lá, eu lembro, por exemplo, um dos primeiros Rapaduras que eu gravei com vocês foi o Doutor Estranho. Cara, eu levei sovada daquele filme pra caralho, porque tava todo mundo, ai, porque o filme é isso e aquilo. E eu falei, gente, desculpa, o filme não tem nada demais, ele é um arroz com feijão. E aí eu tomei, vocês me esculacharam no programa, na gravação, e depois os comentários foram me destruindo. Falou, o que que a pessoa tá chamando isso? Mas eu falei, gente, eu vou chegar aqui e vou falar que não, só pra enturmar com a galera? Não é muito pior isso eu penso.
Isso eu acho que é importante dizer. As pessoas que reclamam da gente, das nossas opiniões, elas precisam entender que a gente tá sendo sincero, que se é pra sentar aqui, ficar aqui 2 horas com a gente conversando, falando sobre os filmes, falando sobre a série, seja lá o que a gente estiver comentando, e ficar mentindo pra agradar um ou outro, é melhor. Eu não vejo nenhum sentido nisso, entendeu?
Às vezes é muito importante também, Rogério, o fato da gente ter opiniões discordantes, né? Porque a gente consegue elevar a discussão, né? Às vezes não, porque é comum assim você ter 5 pessoas no podcast, se uma não gostou e ela não gostou mesmo, e as outras gostaram, é muito comum o assunto ser essas 4 pessoas querendo rebater esse um, sabe? Isso acontece bastante em grupos, né? Em podcasts, em vídeos que tem muita gente e tudo. E, infelizmente, é isso que acontece mesmo. Ou felizmente, porque a nossa proposta é o que a gente realmente discutir esses assuntos. Faz parte a gente assistir um filme e você não gostar e o outro gostar e a gente colocar as ideias do porquê não gostou. Não quer dizer que você vá mudar de opinião, entendeu? Mas a discussão, eu acho que é a coisa que é mais bacana nisso tudo.
Eu só não concordo com o que você falou, Júlia, na parte do infelizmente ou felizmente. Eu acho que é infelizmente, porque se... É aquela coisa máxima do lado Rock Balboa no Creed, entendeu? Você não tem como ouvir enquanto você tá falando. Então, eu já participei de podcast assim, de tipo assim, você tá querendo, vamos falar, né, opinião A, opinião B, né? Geralmente não é nem assim, né? Polarizar dessa forma. Vamos botar aqui pra discussão, pra simplificar. Opinião A, opinião B. Aí o cara tá na opinião B, ele não consegue às vezes nem terminar a frase, e aí já tem a galera querendo rebater ou querendo, né, convencer. Rebatendo. E tipo assim, bicho, fica quieto, ouve, sabe? Acho que a ideia não é pra você tentar mudar a opinião de ninguém. Mas, tipo, tentar entender é aquela coisa, né? Ver pelos olhos daquela pessoa. O que, que será que aconteceu? Eu entendo do ponto de vista do ouvinte. Imagina o cara vai ouvir um programa sobre, como você citou, Vingadores Ultimato. Tá todo mundo pirando. Blá, blá, blá. Aí tem um cara ali que tá falando a parada. Porra, quebra o clima do negócio.
Eu entendo,
também, sabe?
Eu entendo o ouvinte também, o fato dele ver assim. Ah, vai ter um Rapadura Cast sobre o Rei Leão. O cara, é o filme da vida dele, o Rei Leão e tudo mais. E aí, metade do programa, a galera tá discutindo... Ah, Rei Leão copiou o Kimba. as polêmicas e os artistas e não sei o que são discussões boas, realmente. São muito interessantes. Mas
pra você pode ser um saco, né?
Pro ouvinte que quer ver, sei lá, uma homenagem ao filme favorito dele, ele não gosta. E isso é bem comum, cara. É muito comum quando a gente fala mal de um filme que o ouvinte ama. Às vezes, ele nem tá prestando atenção no podcast. Ele tá lá, tipo, escrevendo, assim, digitando, fazendo outras paradas. Aí chegou, acho que se for o Ricardo, foi o Rogério que falou assim: Walter Mitty, detesto o Walter Mitty.
Mas eu também não gosto. Eu que
falei.
Também não gosto.
Aí, Rogério, boa.
Aí, Ricardo.
O cara já desperta assim: caraca, como assim, mano? O foda é você
foi
dizer...
Foi dos 50 filmes. Esse eu tomei muita porrada também, no de 50 filmes.
Sim.
Que aí eu falei isso do Walter Mitty. Nossa senhora. Falei do Walter Mitty e acho que falei do Clube dos Cinco também. Putz, foi porrada.
Existe uma... um lado muito passional, né? Uma paixão. A gente fala de arte, e quando a gente fala de cinema especificamente, de séries também, existe um lado ali de... Cara, é meu, sabe? É meu tesourinho ali, ele tá guardado ali, é o meu precioso e ninguém pode mexer nele. Se não for pra acrescentar coisas assim que eu não conhecia direito e tudo mais, show. Mas se for pra falar mal, tem gente que desiste, cara. Desiste de ouvir podcast, gente que para na metade.
Eu tô falando aqui, parecendo que eu tô pagando uma pessoa super evoluída, mas eu mesmo, teve um podcast de cinema aí, não vou citar nomes, que eu ouvi a galera falando, foi ouvir o programa sobre o Viva, A Vida é uma Festa. Foi um filme que eu tinha críticas ao filme, mas ele me extasiou, a mensagem dele foi muito impactante pra mim e tal, eu levei Juliana pra ver e tal, não sei o quê. E aí o podcast, cara, era a galera falando como se fosse verdade universal. Ah, isso aqui, não era nem tipo uma crítica.
Cópia, né?
Era
cópia daquele muito... outro filme lá.
Mas era uma crítica muito ranzinhas, assim, e era o tom de que, tipo assim, como se fosse unanimidade, entendeu? Então sim, todo mundo do podcast tinha achado praticamente a mesma coisa, e os caras falavam como se fosse unanimidade. Aí ouvindo assim, tipo assim, mano, o que vocês estão falando é verdade, eu tive uma experiência diferente. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu parei de ouvir, na metade do podcast eu parei de ouvir, não fui lá xingar os caras, nem nada, só falei, esse podcast eu não ouço mais.
Colocando o lado de ouvinte, né, a gente tem controle total sobre o que a gente tá consumindo, né? Se você não tá gostando de algo, você simplesmente pula, passa e...
Então, mas eu acho que isso aí não é verdade, Juras. Eu acho que não é muito comum você não estar gostando e você parar de ouvir. Eu acho que o mais comum é você não estar gostando e você querer se vingar, entendeu?
Pois é, eu acho que é o problema. Acho que a coisa de você transformar... E isso é um papo que a gente podia entrar bacana aqui na última gravação. Eu quis entrar desse papo, o Juras me cortou. Vamos ver se a gente pode fazer hoje, tá, Juras?
Eita...
A gente tem o fator internet, rede social e indústria do hype, sabe? A galera, e isso os estúdios estão usando como ferramenta de marketing, de criar o clubismo em torno de filmes, sabe? Principalmente desses filmes blockbusters e tal. Então você vai sair o Batman e Superman, quem vai vencer? É o Team Batman e o Team Superman. Vai ter o Guerra Civil? Team Homem de Ferro, Team Capitão América. E aí, os caras, vai sair o Mulher Maravilha. Galera, quem tá usando a hashtag aí, ó, quem tá aqui com o símbolo aqui, com o avatarzinho. Então, vira essa coisa desse clubismo, cara, de tipo assim, é o meu time contra o teu, então eu vou ter que defender. Cara, tem outro podcast, sem citar nomes, mesma coisa, falando de DC, a galera brincando, zoando, debochando, um participante tinha que defender todos os pontos da DC. E todos assim, tipo, gente, a gente tá brincando aqui, é uma zoada, entendeu? Não é pra levar a sério a piada. E o cara, não, porque isso aqui que eles fizeram, é isso aqui, tipo assim, o cara, ele tem que defender tudo, senão ele, sei lá, perde a identidade dele, né? Aquilo faz parte da identidade.
Eu entendo muito, todos os lados. Pra algumas pessoas, é uma zoeira. Eu tô lá pra zoar. E aí, pra outros, assim, não, cara, é o filme que eu gostei, cara. Não, pra mim, não é zoeira isso daqui, sabe? Eu quero levar a sério.
Juras, podemos falar aqui de próprio DC, né? Sim. A gente fica nessa zoada, você com o Zack Snyder. Mano, um monte de coisa que eu posto, principalmente em Twitter, é zoada, não é de verdade. Não é o que eu tô achando mesmo, sabe?
Tu acha realmente que as minhas defesas e que minhas mensagens, elas são realmente sérias, eu tô lá.
Claro que não.
Com minha gravatinha e com minhas pastas, assim, de com Monóculo. Meus arquivos. Não, cara.
Claro que não.
De pescador, né? que ele pesca, galera, não é brincadeira.
E a galera, tipo assim, gente, pô, se você acompanha um pouquinho as coisas... Gente, pelo amor de Deus, cara, sabe? Então, por exemplo, o Jura vestiu a alcunha do desse fanático DC e Zack Snyder.
É, eu gosto mesmo. Beleza, então... Eu gosto mesmo da DC e gosto do Zack Snyder.
Aí eu vesti a carapuça do não, vou criticar. Tanto que eu fui postar sobre o filme do Flash do Homem-Aranha 3 e até falei, ó, a gente sabe qual filme tem o potencial de ser bom, a gente sabe qual vai ser ruim, entendeu? Tá valendo a sacanagem, cara. Os caras pegam abra.
Mas sabe qual é real? Sabe qual é real? Eu não sei vocês, e eu acho que vocês também, mas eu vou assistir os dois filmes, assim, empolgadaço. Porque, cara, essa é a história
não, de empolgadaço vocês... Rogério, tu não vai assistir empolgadaço, não.
Não, você vai pegar o Batman do Tim Burton, o do Flash. Você vai pegar o Batman do Tim Burton. Qual mais ele vai pegar? Tem mais alguns personagens que ele vai misturar
o
lá.
O Ben Affleck que vai estar...
Cara, isso tem uma... É o que eu disse já, né?
Vai estar TV, né? Tem... Parece que tem o da TV também vai aparecer.
Tem o Flash da TV.
Imagina se eles recriam Christopher Reeve digital, só aparecendo flutuando assim no alto,
o foda,
sabe? Imagina.
Assim, o foda que o Spider-Man 3 ele vai copiar o Flash, né?
Só que como tudo que a Marvel faz, ela copia, mas ela copia num nível estratosférico.
Não é, cara, isso que a gente tá vendo com a Marvel e com a DC hoje em dia é o que a gente sempre viu no cinema, de um estúdio sair filmes gêmeos, né? Tipo, Armageddon, Impacto Profundo, saiu o Inferno de Dante, aquele Vulcano, Formiguinhas e Vida de Espanta Tubarões e Procurando Nemo.
Não, e todos eles têm saga no quadrinho, têm sagas no quadrinho, nos quadrinhos pra justificar isso.
BVS e Guerra Civil.
E não vamos esquecer que o Homem-Aranha no Aranha-Verso é um filme que foi, assim, ele não fez um sucesso absurdo de bilheteria, mas ele tem um sucesso de crítica inacreditável. Inacreditável.
Mas então... eu falo igual com o Rogério, cara. Por mais que eu não goste, dos filmes que eles vão fazendo, estão fazendo aí da DC, eu vou ver empolgado, cara. Eu vou ver animado, porque eu acho que... E eu acho principalmente agora com questão de pandemia, de você ter um 2020 sem cinema... E aquela coisa da gente tomar como garantido as coisas, sabe? Aí você fala, aí pronto, você não tem mais filme de herói que você tanto fazia pouco caso, os filmes blockbusters. E aí você começa a perceber aquela coisa, meu jogador número um, da importância do escapismo, da importância do entretenimento, entendeu? Então agora, eu que tava cagando pro Mulher Maravilha 1984, eu tô empolgado, cara. Eu quero ver, cara. Eu quero ver um filmão, entendeu? Essa paixão pela coisa é o que vale.
É, acho que quando a gente tem muita, 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 muita coisa o tempo inteiro... O tempo inteiro, e a gente vai até se cansando um pouco emocionalmente de desgostar demais ou de gostar demais, e a gente vai ficando meio dormente também, sabe?
Imagina, Catiuxa, toda semana isso pra mim foi o que me fez pausar o canal, por exemplo, que eu tava muito exausto pessoalmente, e tipo assim, cara, toda semana tem o grande filme da vida, que aí você fala e vai ter gente que vai amar, e vai ter gente que vai te atacar, aí na outra semana já é outro filme, aí na outra semana já é outro filme, que aí fica gerando essa descarga de energia, sabe? Que
mas gente... eu acho que esse clubismo, ele é proposital por parte do público, e ele também é muito proposital por parte dos estúdios, porque assim, hoje em dia, pra você... fazer, tipo assim, pra você ser um grande blockbuster, pra você ter uma grande bilheteria, você precisa gerar assunto, né? Você precisa virar algo a ser discutido. E pra você virar algo a ser discutido, você tem que ter as pessoas que estão a favor e contra você. Então, é óbvio que é feito pra ser desse jeito, mas não deixa de ser um modelo que a longo prazo é um pouco cansativo. E eu acho também que a gente acaba... talvez se acostumando... Na verdade, o que me quebrou foi Mulan, sabe? O que me quebrou foi Mulan. Assim, no final das contas, eu não gostei de Mulan. É um filme que eu panfletei demais. É um filme que eu queria muito que desse certo. Era um filme que, na minha cabeça, seria muito difícil dar errado. Porque já havia... É muito estranho pra mim quando uma coisa já tá lá, já deu certo e conseguem fazer dar errado de maneira épica, entende?
Pois é.
Mas eu acho que a gente tá entrando agora em uma era de fórmula tão plástica, de coisas pra darem certo e de coisas pra virarem assunto, que não é só a repetitividade que destrói a alma da coisa, entendeu? Por exemplo, a fórmula Marvel. Todo mundo fala, ah, porque a Marvel faz sempre a mesma coisa, ah, porque o Jurandir, ah, na Marvel tudo pode, na Marvel não sei o que, não sei o que, né?
Isso é verdade.
E assim, tudo bem, de fato a Marvel tem uma fórmula.
A Marvel já ganhou crédito com a gente, Jurandir, eles podem porque eles estão com crédito.
Caralho, mano, a Marvel tem crédito demais.
Tá com crédito. A DC tá devendo.
Mas, gente, dá certo. A Marvel, ela faz filmes que são estruturalmente... repetitivos, mas
iguais.
Ela consegue emocionar, mas ela consegue trazer pra você a coisa de admirar aquele personagem, ela consegue trazer pra você um ponto naquele filme em que você se encontra. E eu acho que a gente tá talvez entrando agora em uma era de coisas que estão repetindo fórmulas e que já não conseguem fazer esses sentimentos surgirem. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente se acostumou tanto a aplaudir, a achar legal, a... Ai, que massa que... Poxa, mas a Disney vai fazer o live action do filme que eu amo e eu quero ver esse filme no cinema de novo. E eu quero ver esse filme de novo de um jeito diferente, né? Eu quero assistir, sei lá, Pequena Sereia de uma maneira que, eu, que não é a que eu tenho reassistido esse mesmo filme nos últimos, sei lá, 20 anos da minha vida.
Olha o Lin-Manuel aí, chegando.
É, não, mas aí Pequena Sereia é aquela, né? Eu já vou pagar pela minha língua novamente, mas Pequena Sereia...
Cuidado, Chico, cuidado, Catiúcha.
Olha aí,
é porque é o Lin, é porque é o Lin. Corte do Rapadura aí, corte do Rapadura.
As músicas de Pequena Sereia, eu boto a minha mão que já tá toda queimada no fogo.
Só digo o seguinte, se não tiver uma cena musical lá do fundo do mar, lá
Under the Sea.
Se não tiver uma puta cena com essa música...
Óbvio que vai ter. O exemplo de Mulan jamais vai ser repetido pela Disney. Isso de tirar as músicas clássicas e tudo mais, é uma burrice. Beira burrice.
A questão não é essa. A questão é que assim, ó. Você pode tirar coisas, você pode fazer diferente, mas eu acho que você não pode tirar o coração do negócio e ainda ter todo uma... Todo um público, todo um número gigante de pessoas que tá aplaudindo simplesmente porque é um live action da Disney, simplesmente porque é uma propriedade intelectual conhecida, entende? Isso é que eu acho complicado. Sei lá, eu fico... Gente, constantemente eu fico me perguntando, será que se eu não tivesse assistindo tanto filme, será que se eu não exigisse tanto assim dos personagens, será que se eu não tivesse expectativas, será que se eu não tivesse assistido outros clássicos chineses, será que eu gostaria de Mulan?
Eu nunca assisti o filme original, tá? Então, eu não tinha essa expectativa da comparação. Ah, esses personagens que eu amo tanto e tal. O Mulan, quando saiu, é 97, não é, Catiush? 98. Eu tinha 18 anos já. Então, e nessa época, eu não tô dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus. Eu assisto as animações tranquilamente com as minhas filhas e tal. Os Toy Stories, por exemplo, que são mais ou menos dessa época, eu adoro e tal. Mas eu não tava nessa vibe da animação convencional, com músicas e tal. Então, não é um filme... E aí eu deixei ele passar na época. E eu acabei deixando. Eu fui não assistindo ele com o tempo. E aí eu assisti o Mulan. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o live action, eu falei, quer saber, eu não vou assistir o original pra ter a sensação de assistir esse Mulan live action como uma coisa original em si. Aí eu assisti, eu não disse aqui que eu achei um filme maravilhoso. Se você comparar ele com clássicos chineses, com herói, com Tigre Dragão, né, ele vai perder absurdo, porque ele falta um pouco da... orientalidade, não existe essa palavra, mas falta um pouco dessa, da magia. É uma coisa meio ocidente para o oriente e fica uma coisa meio estranha. Concordo plenamente com isso, mas ainda em si, eu curti o filme. Terminou o filme e falei, pô, gostei, achei bacana esse filme. Legal, não maravilhoso, incrível, o melhor filme do mundo. Aí eu fui falar com as meninas, que elas já tinham assistido o filme original, mas elas também nunca assistiram com essa vibe de, tipo, é o filme da minha vida, entendeu? Elas assistiram o original, perguntei pra elas, qual que vocês gostaram mais? O desenho ou o filme? Elas gostaram mais do filme. Acho que eles tentaram algo assim. Vamos pegar a galera que é muito apaixonada por Mulan e vamos pegar um público novo. Só que eles erraram feio pra esse público original de Mulan, que é muito apaixonado, porque eles tiraram as músicas, tiraram tudo aquilo que fazia com que o filme fosse tão importante pra essas pessoas. E talvez pro público novo funcione. E eu acho que pelo menos aqui em casa funcionou.
Mas não é por isso, Rogério, porque eu, desde o começo, assim, a Nick Caro dizendo não vai ter nenhuma música, a galera pistolando e eu dizendo, gente, vai ficar tudo bem, não precisa ter música. Ai, não vai ter Mushu, aí todo mundo, ah, esse filme é o lixo. Eu, gente, não tem problema. O problema de Mulan é que não tem Mulan.
É, então.
De Mulan é que não tem Mulan, é que não tem desenvolvimento de personagem, é que o personagem não tem a menor graça, é que não... Enfim, isso aí tudo já vai ter no cast de Mulan, já vai ter no cast de Mulan, isso aí é outra
coisa.
Cara,
você pode dizer que não tá comparando, mas tá, porque o filme que eu assisti...
Não, eu tô comparando, óbvio.
O filme que eu assisti tem essas... Mas não é a tua Mulan, entende? É uma outra Mulan.
Não, eu tô 100% comparando. 100%. Inclusive porque Mulan é da Disney e esse Mulan também é da Disney. Como é que eu não vou comparar se é um remake live action?
Eu acho que você tem todo o direito de comparar. Tanto quanto eu, quando fui assistir o Rei Leão, eu tava... Não é o filme da minha vida, o Rei Leão, como pro Jurandir. Eu tava... Na verdade, o meu hype era maior pra saber o que o Jurandir ia achar do que eu em si. Mas eu fui assistir, assim... Falando, cara, imagina ver aquelas cenas incríveis em live action e tal. E aí, quando terminou o filme, eu também não odiei, tá? Se eu falar que, ah, eu saí tacando tênis na tela, igual quando eu vi o Alien o Alien novo, é, que era um filme que eu sou apaixonado, aí você, o Ridley Scott fala assim, ah, esse aqui é o Alien, eu tô refazendo, e aí você vai ver uma porcaria. Eu, quando terminou o Rei Leão, a minha sensação era indiferença. Falei, caramba, que filme estéreo, tá faltando, faltou coração nesse filme. E é isso, a sensação que eu tenho quando vendo o Rei Leão hoje é que faltou coração. E as meninas, esse aqui, se eu pergunto pra elas, elas preferem a animação original, entende? Então, quer dizer, a Disney tem errado nisso em vários aspectos. Eu acho que ela erra muito, às vezes, pelo hype que ela cria das pessoas que são muito apaixonadas por esses filmes ficarem com muita vontade de ver de novo. Tipo, A Bela e a Fera, que eu acho um filme... Esse eu acho terrível mesmo. Assim, eu gosto do original. Nossa, eu acho terrível. Eu acho todas as escolhas ruins. Mas em muitos momentos você fica assim, porra, por quê, cara? Cadê a mágica disso? Será que era só minha infância mesmo? Ou não? Tipo, nesse caso do Mulan, por exemplo, que eu não tenho essa base original, pra mim eu achei um filme ok, bacana, um filme Sessão da Tarde.
Mas é pra você ver o que é percepção, né? Porque a Bela Fera, por exemplo, eu gostei. Acho o filme bem bonito e...
Acho legal também.
As duas coisas que eu queria falar é, primeiro, esse problema da fórmula, né? Ah, porque a fórmula tá sendo muito repetida e isso é um problema e tal. Só é um problema que se a fórmula não funciona, pra mim, do começo de história, tá? Só é um problema se não funciona. Se funciona, a gente tem a Marvel. Segunda coisa, será que a gente enxerga defeito nessas coisas porque a gente tá obrigatoriamente procurando? Porque a gente tá obrigatoriamente comparando com tudo que a gente viu? Será que pra gente ser crítico de cinema, né? Que eu até nem gosto de dizer que eu sou crítico de cinema, porque eu não sou. Inclusive, nem estou na sociedade dos críticos de cinema, de não sei o que, não sei o que.
Eu sou um apaixonado por cinema e falo
do filme que eu gosto. Vi o filme e tô falando que eu achei.
Será que pra isso a gente precisa, sabe? Será que a gente vai inevitavelmente cair na pessoa ranzinza que vê o que todo mundo gosta e diz, ah, isso aqui é genérico.
É tipo, eu lembro muito do Andy Bernard lá no The Office, que ele fala, não, eu seria um bom crítico de comida. Esta comida é ruim. Esta pintura é ruim. E não é, cara. Eu acho que o papel... Você fala rapidinho, e que eu também não me considero crítico nem nada disso, mas eu acho que o papel da crítica, em muitos casos, é traduzir o que foi exibido. E eu acho que o cara que assiste casualmente o filme, que tá começando a ver cinema agora, ele às vezes não tem bagagem ou não tem conhecimento técnico de algumas coisas. Em muitos casos, o cara fala assim, você gostou ou não gostou? Ah, não gostei. Por quê? Aí o cara não sabe explicar, entendeu? Então eu acho que o papel da crítica, em muitos casos, ele serve pra traduzir também, pra explicar coisas, pra mostrar, de repente talvez isso que você gostou é por causa desse aspecto aqui, ou talvez o que você não gostou é por causa desse detalhe aqui. Então, acho que tem esse fator também que acaba... Eu não sei, acho que tem muita gente, às vezes, que esquece isso, esse detalhe, entendeu? Então, acho que, pelo menos hoje em dia, quando eu vou falar de filme, eu tento muito botar essa coisa da educação também, entendeu? De tipo, pô, eu peguei esse conhecimento e eu tô passando esse conhecimento pra frente, sabe?
Então, e outra coisa que eu queria perguntar. Principalmente, todo mundo aqui, né? Porque a gente também é meio desbocado. Mas uma coisa que eu, pessoalmente, sinto muito, é que eu não me sinto confortável em usar palavras fortes e sentimentos, sabe? Ser passional demais quando eu não gosto de uma coisa. Eu sempre caio na racionalidade. Eu sempre entro na racionalidade e dizer, olha, ó, isso aqui não achei legal por isso e tal.
Mas, Catiuxa, até na tua vida pessoal tu é assim? Tu é uma pessoa de confronto ou tu é uma pessoa mais apaziguadora? Como é que é?
Não, eu não sou uma pessoa de confronto.
Então tá explicado, porra.
Zero confronto. Então, mas vocês não acham que na hora que a gente não gosta de uma coisa, é interessante pressupor que alguém pode gostar e, portanto, tratar ela com respeito, entende?
Essa é uma linha muito complicada, porque a questão é a seguinte, não dá pra você, se você for falar sobre qualquer coisa usando essa régua que você falou, bicho, você vai virar o isentão, que pra mim, eu acho a pior coisa, entendeu? Eu acho que a pior coisa é você ficar em cima do muro, você não sabe qual é daquela pessoa, você não se posiciona. Eu concordo sim com o que você falou, e isso é uma coisa que eu errei muito, que é você justamente desrespeitar o que você falou. Às vezes você fala, isso é uma idiotice, isso é uma merda, ou isso não é muito bom. A pessoa fala, mas peraí, você tá falando que eu gosto de merda, então? Você tá falando que eu gosto de lixo? Você tá me chamando de idiota, entendeu? É muito complicado. E em outros detalhes, tem gente que se melindra por qualquer coisa, cara. E eu já teve coisa no canal 42, já teve coisa no cinema, já teve coisa lá no canal, que eu falava alguma coisa, juro pra você, cara, uma palavra... E o cara, nossa, mas que desrespeitoso isso aqui. Eu falo, bicho, pelo amor de Deus, cara. Que eu escolhi a palavra porque eu falei a palavra, isso aqui não é tão legal, isso aqui é ruim, eu devia ter usado, isso aqui não é tão legal. Tipo, tem umas coisas que é meio difícil também, cara. No final do dia... Nós somos seres humanos. A gente somos seres de emoção. Não existe opinião imparcial, não existe não se criar expectativa, porque a gente tem a nossa bagagem e a gente vai fazer aquela análise do jeito que a gente tá naquele dia. Se você tá puto porque brigou com alguém, porque brigou com a namorada, brigou com o namorado, isso vai refletir na crítica. Se você não tava com paciência no dia pra gravar, isso vai refletir na crítica. E cabe a galera que tá consumindo isso fazer esse filtro. No fim do dia, é uma opinião de uma pessoa. Isso não vai mudar a minha vida. Se a pessoa ama o Christopher Nolan e eu falo que eu não gosto do Christopher Nolan, ela continua gostando do Christopher Nolan. Não muda nada o amor dela pelo Christopher Nolan, entendeu? Por que deveria mudar porque um cara na internet falou isso? Não faz o menor sentido.
Mas Ricardo, às vezes é porque a pessoa, ela te admira também. E ela queria... Acho assim, não é justo, não é um sentimento justo você querer que a pessoa que você admira goste também da coisa que você gosta, entendeu? Porque ela sabe que quando tu gosta de algo, tu vai defender... Tipo, é o que muita gente vê comigo sobre o Zack Snyder, por exemplo. Tem muita gente que gosta do Zack Snyder e não defende e tudo mais. Quantas vezes tu não viu assim... Pronto, o Junior é o único que fala as coisas corretas sobre o Zack Snyder, sobre as coisas da DC e tudo mais. Acontece, cara, muito isso. E eu entendo o sentimento da pessoa de não, sabe, dela se sentir um pouco assim, eu gosto tanto dessa pessoa, mas, poxa, ela tá falando mal do meu diretor.
Esse é um ponto excelente que você puxou, Juras, porque eu acho que aí a gente volta na cultura da internet, que é uma coisa que me decepcionou muito na época fazendo o canal, que era tipo assim, o cara ia lá o comentário, ah, porra, agora você mandou muito bem, concordei com tudo que você falou. Fala, então peraí, então eu mandei bem porque você concordou com tudo. Que eu falei o que você tava pensando. É por isso que eu mandei bem. Então se eu uso os mesmos filtros, a minha mesma bagagem pra falar uma outra coisa, mas que eu não concordo, eu mandei mal.
É a afirmação. Afirmação de opinião. O cara quer que você reafirme a opinião dele.
Aí a galera vai te procurar pra você falar o que ela pensa. Então fala, pô, eu sei que o Juras gosta da DC, eu vou seguir só o Jurandir. Eu, pô, gravei com o Romariz, a gente falou sobre a DC. Um baita de comentário era, eu não vou nem ver esses caras aí que são dois que odeiam as DC, não sei o quê. Então ele vai ouvir o Rapadura. Aí vira aquela cultura... Aí,
rapaz, achei... Aquela...
Vira aquela cultura terrível, que é a cultura da fada sensata. Que é aquela coisa, tipo assim, você tem que ser o perfeito e falar tudo que aquela que a pessoa pensa. Se a pessoa falar alguma coisa erradinha, se a pessoa errar não sei o quê, fudeu, acabou, tá cancelado, entendeu? Não dá pra ser assim, brother.
E é fada perfeita pra você, né? Não é a fada perfeita no geral em si. Tem que ser do jeito que você acha que
é. Não existe, né? Não existe esse rolê de fada perfeita, fada sensata, essas coisas.
Entra no esquema do viés de confirmação, né? Que é um fato, uma coisa que existe, né? Que é essa coisa, essa tendência de você pesquisar eternamente coisas que confirmem aquilo que você já sente. É a coisa de você ficar eternamente dentro da sua bolha. Tipo assim... Digamos, eu sou apaixonada por...
Você é Lin-Manueller. Você é fã do Lin-Man.
Eu sou Lin-Manueller, tá? Aí, chega uma pessoa dizendo assim, Lin-Manuel é uma pessoa sem talento, não sei o que, com X problemas, altamente cancelável, escute esse vídeo para saber tudo que ele já errou na vida dele. Eu nem vou olhar, cara.
Pois é. Inclusive, quando a gente foi gravar, eu ia puxar uns assuntos do Lin-Man, que eu nem puxei, porque eu senti, falei, ih, não vai render. Com o Cat não vai render.
É, porque não dá, cara, uma pessoa, nossa.
Peraí, deixa senhora, quieto.
Eu sou insuportável. Mas assim, se a pessoa falar com um tom de assim, não, mas algumas coisas já que foram feitas por ele não são tão legais e às vezes é um pouco questionável. Porque assim, por exemplo, daquela vez que aconteceu tal coisa, eu paro e escuto numa boa, entende? Eu paro e escuto numa boa. Agora, se a pessoa pega e diz assim, fulaninho é um escroto porque fez isso e aquilo há 10 anos atrás e ele nunca vai ser perdoado por isso que ele fez há 10 anos atrás quando ele era uma pessoa completamente ignorante, eu não tenho como.
Ah, não, então, esse tipo de opinião restritiva, assim, já é melhor deixar passar e passar pra lá. Eu tenho que dizer que eu sou crítico porque eu escrevo de vez em quando. Antigamente escrevia mais, né? E aí eu tive que estudar um pouco pra poder escrever e tal. Então, mas eu evito de trazer um pouco essa coisa pra cá, porque eu acho que aqui a gente tem que mais conversar e falar sobre os nossos sentimentos pelas coisas também, sabe? Então, aqui eu tento não ser crítico, porque... Mas você nunca vai ver um texto meu. E aí, como eu gosto de trazer essas coisas que eu... dos meus sentimentos pela arte, pelas coisas que eu assisto e tal, às vezes eu acabo soltando um "isso é uma merda", ou pelo menos eu evito isso ao máximo. O que eu vou dizer é o seguinte: eu acho isso uma merda. E aí é o Rogério que acha. E aí eu acho que as pessoas escutando, tanto que elas já escutam a gente e tal, eu acho que dá pra falar assim,
mas
Rogério...
As pessoas nem escutam quando tu diz "eu acho". Eu acho que as pessoas apagam assim da cabeça delas.
E alguém bota no Twitter assim: "o Rapadura achou uma merda", né?
É, exato. E tal. Porque... Mas você nunca vai ver uma crítica minha dizendo o filme tal é uma merda, sabe? O dia que eu escrevi sobre Dead Note, eu acho que é a pior nota que eu já dei na vida. Eu tentei dar zero, mas o site não deixa. Dei meio, porque era o que o site deixava. Cara, você não, no meu texto, você não vai ler que, tá, que o filme é uma merda. Tá lá especificado por que, que o filme é uma merda. Não vai estar lá assim, isso é um filme é uma merda, isso aqui, não sei o que lá, entendeu? Não, tá tudo especificado lá, o roteiro, bibibibabá. Agora, no meu Twitter, por exemplo, você vai ver a minha opinião sem filtros. Eu vou lá e falo que é uma merda mesmo. É minha rede social, é a minha opinião, eu acho que eu tenho todo o direito de chegar lá e falar assim, que nem assistir esses dias O Diabo de Cada Dia. Achei uma merda. Porque uma coisa que me irrita é quando o filme se acha importante. Quando o diretor se acha importante, tipo um Inarrito da vida. Cara, assim, aí eu assisto o filme e não é. Eu falo, vai tomar no banho, entendeu? Porque, cara...
Zack Snyder. Eu com o Zack Snyder é isso aí.
Então, aí eu fico irado, porque, cara, você tá se dizendo importante e você não é, entendeu? E aí, o problema é que a galera, normalmente, quando o filme se diz importante, a galera compra. E aí, meu amigo, se você vai detonar um filme que o cara achou importante porque ele caiu nesse bait de que o filme era importante, aí você toma uma porrada toda... Esse do Diabo de Cada Dia aí, eu tô tomando porrada toda hora, porque a galera, imagina, o filme é maravilhoso, o filme é incrível, o filme é
sensacional. Mas isso daí a gente já até falou do Nolan mesmo, a galera que assiste o filme do Nolan e se acha o cabeça gigantesca, super inteligente, sabe? Caralho, eu sou o Brainiac.
Você achar inteligente é bom, né? Você quer acreditar que você é inteligente. Eu todo dia penso assim, caraca, eu sou muito inteligente. Aí chega de noite e eu penso, eu sou um jumento.
É, cara.
Todo dia eu passo por esse processo.
O que fazem com o Zack Snyder, na verdade, é o público que faz, porque ele nem se acha isso tudo, não. Quem inventou isso foi a Warner. A Warner, quando ele fez o 300, colocou o visionário Zack Snyder em tudo. Não foi ele assim, ô Warner, você poderia colocar nos créditos ali visionário, porque eu acho que eu me acho um visionário aqui. Por favor, coloque nos trailers. Não, brother, essa imagem que foi criada dele, se você assistiu aquela live dele... Tem uma live dele assistindo Superman, o Homem de Aço, né? Que ele fez e falava para as pessoas, vamos começar a partir de agora. Não, agora é uma pausa pro xixi, não sei o quê. Ele conversando sobre os filmes, é um cara que ele gosta muito dos trabalhos dele, sabe? Assim, que ele fala assim, cara, ele se dedica muito para desenvolver os trabalhos e as ideias dele.
É, e ele é só uma pessoa que ele parece, cara, muito empolgado em fazer as coisas que ele acha massa. Ele pega e diz assim, eu coloquei isso aqui em tal coisa. Aí ele pega e diz assim, olha que legal que ficou o concept. Eu fiquei muito empolgado quando o artista fez isso aqui, porque eu achei muito legal, quis colocar na hora.
E ele costuma acreditar todo mundo que trabalha com ele, fala assim, quem fez essa arte aqui foi fulano de tal, porque quando ele tava trabalhando na empresa tal, e aí ele sempre fala muito sobre todo mundo. Só que existe um culto em cima do Zack Snyder, né? Que era uma piada, era um meme de internet, e aí se transformou num culto inacreditável, e aí até a brincadeira do Aleluia combina. Eu sinto assim, cara, essa galera, ela compra todo esse negócio do Aleluia, eu vou botar essa porra do Aleluia aqui, e a galera vai comprar essa ideia. Aí pronto, aí vira... Ele dá muita munição pros haters.
Sim. Sabe? Esse ponto do Zack Snyder é legal, porque ele puxa um ponto que eu queria trocar com vocês. Eu mesmo, eu tenho minhas críticas com o Zack Snyder, com as coisas que ele faz, mas eu gosto muito de ouvir ele falando sobre esses filmes, porque ele é uma pessoa muito apaixonada, e eu gosto de ouvir pessoas apaixonadas falando.
Tipo Tarantino, né? Tipo Tarantino também, que ele fala, as entrevistas dele é sempre empolgadaço.
Muito apaixonada. Scorsese,
né? Scorsese é outro também empolgadaço, né, falando.
É delicioso você ouvir alguém apaixonado por alguma coisa falando, entendeu? E uma das coisas que me ajudou também mudou um pouco a minha maneira de falar sobre filme, foi acompanhar cada vez mais a feitura das coisas, que é o que a Katiuscia falou no começo do programa, sabe? Eu acho, principalmente quando eu comecei a trabalhar com audiovisual e eu percebi que às vezes, eu quero fazer uma coisa às vezes tão simples, foi né, Katia? A gente foi gravar, é uma coisa tão simples a ideia, e aí é difícil pra você conseguir fazer acontecer, eu pego aquilo ali.
Você inovar, cara, é uma coisa muito custosa, você tentar de verdade fazer algo bom é muito custoso.
Aí eu pego isso e multiplico por 1 milhão, né, eu tentando fazer um vídeo pro YouTube, versus um filme gigante. Eu pego e multiplico por 1 milhão e falo, Cara, eu consigo, hoje em dia, você vê que é muito difícil, tem muitos elementos em movimento e que às vezes você tem ideia legal, mas, cara, tem muita coisa que pode dar errado no meio do processo, sabe? Então, você às vezes sai um filme que tu fala assim, sei lá, deixa eu pensar, eu tô pensando em Guardiões da Galáxia, não é o melhor exemplo, mas enfim, um filme que, pra mim, ele se encaixa perfeitamente em todos os pontos, sabe? É difícil um filme desse acontecer, porque em algum momento pode dar uma merda. Em algum parte do processo pode dar uma merda, entendeu? Então você vê muita gente filmmakers, eu não vou lembrar que cara que eu vi falando isso, é um cineasta novo até ele falando, que é um desespero, que se você fala assim, cara, botar um filme pra lançar, é um desespero, e quando termina, eu falo que eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida, sabe? E aí você vai e tem aquele fogo dentro de você que te move pra próxima produção. Então isso foi uma coisa que me mudou também, de, às vezes, de falar sobre o filme, de analisar filme, você fala, às vezes... Ah, como eu falei aqui no próprio Ascensão que a gente falou, não teve tempo pra fazer, de repente ficaria melhor se essa cena aqui fosse de tal jeito, mas de repente no dia só tinha aquele dia pra filmar, só tinha aquele dia pra fazer, e é isso. E aí, vai fazer o quê?
A nossa exigência também, ela varia, né? Assim, ela tem filmes que a gente coloca uma exigência maior, tem outros que a gente coloca uma exigência um pouco menor.
Muito, nossa, é bem diferente, assim.
E deve ser, eu acho.
Mas isso não tem a ver com o que eu tava falando da importância do filme? O próprio Zack Snyder mesmo, que a gente tava falando, pra mim, os melhores filmes dele, pra mim, são os filmes que ele não se dá tanta importância. Madrugada dos Mortos, ou acho que o próprio 300, que era, ele tava começando ali, ele tava com várias ideias. Eu acho que ele é um filme solto, ele não é um filme que fala, é um troço definitivo sobre, é um épico definitivo, não, que nem ele fez com Batman vs Superman lá na frente, entendeu?
Caiu no hype, né? Caiu no hype da internet, caiu no clubismo.
Se você olha a carreira do Zack Snyder, ele é muito coerente com o que ele fez. Se você assiste 300, Madrugada dos Mortos e tudo mais, e assiste BVS, você vê tudo ali, você vê a assinatura do cara, você vê o estilo de filmagem, o estilo de fotografia, o estilo de câmera que ele gosta de colocar nos seus filmes, o estilo de close, de slow motion, tem tudo. Tudo que o Zack Snyder faz
isso,
tem todos
isso
os filmes
não,
dele,
né? O tipo de cinema que ele faz, tudo bem. O problema é quando ele alça uma importância demais pro filme dele. É o tipo de tomada, se botar o Super-Homem Jesus e tal.
Poxa, mas é coisa da HQ, mas ele tá transportando pro filme o que ele faz.
Mas soa pretencioso.
Ele é pretencioso. É pretencioso.
Cara. Fala dos dois pesos e duas medidas que a gente tem, por favor. Senão a gente vai entrar novamente no podcast do Snyder Cut.
É, nessa coisa da filmagem. Eu adoro filme de ficção científica, já falei que é o meu estilo de cinema favorito, ficção científica e terror. Então eu assisto muito ficção científica e terror, muitos dos que não chegam, infelizmente, no cinema, tem que assistir de alguma forma. Eu e a Catiucha, outro dia, a gente tava até trocando aí umas ideias aí sobre uns filmes, que, cara, vocês não têm a menor ideia, tipo, filme de faroeste que é filme de terror, entendeu? São coisas assim que são fora da caixa, que aí você fala, pô, esse cara, ele teve que lutar pra fazer isso e tal, não sei o quê. Mas muitas vezes, os filmes, o cara pensa assim, cara, eu quero fazer uma ficção científica, que o visual vai ser assim, mesmo que sejam filmes pequenos, que não vão chegar no cinema e tal, mas a história é uma merda, tá ligado? E a história, eu sei que o nosso amigo Max fez até um vídeo outro dia, dizendo que as pessoas vão ter que dar... que o roteiro não é tão importante assim pro filme, e eu hei de discordar absurdamente dele, porque o roteiro pra
também
mim...
Também discordo 100%.
O roteiro pra mim, ele é a alma dos filmes, entendeu? A não ser que Total. Seja um filme que a proposta do filme seja, o roteiro não é importante. Sei lá, tipo um Árvore da Vida. Que aí, cara, tá na cara. Desde o começo o cara fala, o roteiro...
É um filme sensorial, é um filme de experiência, não é exatamente um filme de história.
Se isso tá implícito, você realmente tem que deixar o roteiro de lado e embarcar naquela loucura. Filmes de David Lynch, o cacete. Você tem que embarcar nisso. Se você não embarca nisso, se você não curte, então foge. Não assiste, não adianta reclamar depois. Mas, cara, 99% dos filmes... E aí muitas vezes, esses diretores de ficção científica e terror, eles caem nisso, eles fazem um visual incrível pros filmes deles. Às vezes, com pouquíssimo dinheiro, você fala, caramba, como é que o cara conseguiu filmar isso? Que robôs são esses, sabe? Só que o cara cai numa armadilha de roteiro e aí você fala, pô, perdi. Você acaba se sentindo tendo gasto essas duas horas. O nosso amigo Snyder, só pra terminar, ele caiu numa armadilha da alta importância, sabe aonde? No Sucker Punch.
Sucker Punch é isso, não tem substância nenhuma. Tem substância nenhuma no filme.
Vou fazer um cinema que vai mudar o mundo aqui. E é um filme que é horrível em todos os sentidos. Eu vou achar uma entrevista dele aqui falando que é pra ele a obra mais importante que ele já fez, porque fala sobre
Pelo amor de Deus.
Sentimentos e doenças mentais. orientais e não sei o que, e é um puta de um filme sexista do caralho.
O Rogério puxou aí o Inharito, né? Eu sei, o Rogério não é fã, o Alexandre lá grava comigo o cinema também detesta, e eu gosto muito do Inharito, embora eu não tenha visto todos os filmes dele, mas é um cara, por exemplo, no Birdman, é um filme que eles discutem muito isso que a gente tá falando aqui, né? Quando lá o personagem do... Tu não gosta, não, Rogério?
Acho horrível, eu acho horrível.
Mas é
acho
porque um ele não massa. Gosta do Inharito, então qualquer coisa que o Inharito fizer, ele não vai gostar.
Não é, o Regresso, eu reassisti, você vê como é que essa alta importância, ela é irritante, essa prepotência, ela é irritante. Quando eu assisti o Regresso, lá quando passou no Oscar, que o cara falou que você tinha que assistir o filme numa catedral, sei lá onde, no templo.
Isso é pretencioso.
Caralho, que merda, era isso? Aí eu fui reassistir agora que eu tô numa onda de faroeste. É, inclusive, por isso que eu assisti o faroeste de terror, que foi a Catiuxa que me indicou. Eu fui assistir ele como um faroeste, é um baita faroeste decente. É um puta filme decente.
Todos os três amigos, o Cuarón é o melhor de todos. É o melhor de todos, é o que tem mais substância, é o que tem mais a dizer. No caso do Birdman, por exemplo, aqui, ele cita muito isso que a gente tá falando aqui, né? Que tem um personagem ali do lado do Michael Keaton, que ele tá, tipo assim, é o último shot dele, né? I'm not gonna waste my shot, né? E ele é o cara que tá ali na última oportunidade dele de fazer algo acontecer e se tornar relevante de novo, né? E é muito, eu gosto muito de uma cena que ele discute com a crítica. É uma mulher que tá dentro do lado do bar, ela tá com uma cara assim de nojo, parece o Ego lá do Ratatouille, né? Ele fala assim: você aí com sua pretensão, sua caneta, você tá destruindo minha vida, eu tô botando meu sangue e meu suor aqui pra fazer esse filme e você não pode me destruir dessa forma. A mulher olhando pra ele tipo assim: cara, eu vou escrever uma coisa aqui que vai pra mim vai ser menos esforço. Eu vou acabar com você, sabe? E aí ele, cara, eu tô me expondo aqui. Me expondo pra todo mundo jogar meu trabalho e tô apostando um monte de coisa. Enquanto você aí, só com uma canetada, você, sem arriscar nada, você vai destruir tudo, sabe? O próprio Ego falava isso, né? O trabalho do crítico é fácil, né? Você não se arrisca, você não tá apostando nada, você não tá... Cara, qualquer um de nós aqui, né? Quando você faz uma coisa, você apresenta uma... Você apresentar pra alguém, eu acho que é uma parada muito corajosa, sabe?
É, mas quando a gente faz um podcast e opina sobre várias coisas, a gente prepara um produto que o julgamento que vai dar é o ouvinte, e faz parte do ouvinte, não gosta.
Exato.
A gente tá dos dois lados da história. Mas o que eu penso bastante, assim, de estar se tornando chato, que às vezes eu fico sem saco pra algumas coisas, sabe? Essa quantidade de séries que saem, os, tipo, 13 episódios e tudo junto. E aí eu já vejo assim: caraca, meu Deus do céu, pra que isso aí tudo junto? E aí toda semana tem duas, três temporadas novas. E aí, sabe, cria uma aquela parada de que... Ah, eu não tenho mais a necessidade de assistir junto com todo mundo, cara. Eu sei que tem muita gente assistindo e... Eu nem quero mais curtir esse hype, não. E eu vou deixando as coisas pra depois. E aí...
Rancinho. Cria um rancinho, né? Vamos falar real.
Cria
um
rancinho. Cria um rancinho. É, vários desses filmes aí que saíram, tipo, o Tenet saiu... E tem no cinema, tem pra baixar, tem na puta que o pariu. E eu disse: ah, então não quero ver, cara. Tô sem saco e... E eu vi Novos Mutantes no avião, sabe? E aí eu poderia emitir uma opinião sobre Novos Mutantes, mas eu dormi no meio. E acordei assim, eu dormi uns 15 minutos assim. Acordei. Aí eu coloquei nos stories assim: vou assistir esse filme finalmente. Aí o meu story é o seguinte: dormi, só isso. O que é que eu vou falar? Eu vi muita coisa dele e não gostei, mas...
Mas isso me cansa um pouco, sabia também, Júlio? Assim, a gente tá falando dessa indústria do... A gente tá indo e voltando nesse ponto, nessa coisa da internet do... Ah, meu Deus, esse é o filme da vida e tal. E às vezes dá uma cansada que tu vai ver assim e falar: mano, eu sei que não é, sabe?
Ou pode ser, tipo, o Mandalorian aí, né? Que muita gente ama e acha que é a melhor coisa já feita de Star Wars da face da Terra. Nada. E tudo mais. E eu vejo isso e tem séries assim que fazem muito coisas muito melhores, assim, eu vejo, sei lá, a falta de gratidão da galera com determinadas coisas, tipo com o próprio Game of Thrones aí da vida, sabe? A galera vibrou, passou 10 anos enlouquecendo com Game of Thrones, aí as duas últimas temporadas não curtiram e pronto, caraca, que bosta, não sei o quê. Eu praticamente não gosto desse revisionismo, esse tipo de opinião que é assim: se você pega o tempo inteiro do processo e aí o final não foi tão bom, será que foi tudo ruim?
Não, mas não é isso que falam de... Não, peraí,
não
que agora
é?
Não.
Ah, caraca.
Não é isso que falam de Game of Thrones. Caraca. Não é isso que falam de Game of Thrones. Game of Thrones foi épico, foi inacreditável, mudou as séries para sempre e foi espetáculo. Lá, só que o final foi muito ruim. Aí agora ninguém pode dizer assim: rapaz, eu vou dizer uma coisa, esse final aqui, às vezes era melhor a série ter sido cancelada do que ter esse final aqui. Aí pronto, a série...
Mas só que todo exemplo que usam, Kat, é pra falar mal de Game of Thrones, assim, tipo assim: ai, parece Game of Thrones, kkk. Isso assim, ah, deu errado isso aqui, parece God.
E que se fosse um filme? Você tá assistindo o filme é bacana no começo, tá? E o final do filme é horrível e ele pior.
O filme tem 2 horas, Rogério. A Game of Thrones tem 10 anos, cara.
Pois é, pior ainda.
Não, mas é. Mas é bom isso que. Não, mas isso que o Rogério falou faz sentido.
Mas você desvirtua os personagens. Cara, os personagens você torceu tanto.
Você passou uma série inteira tentando entender quem era Azor Ahai. Tentando entender o que era aquilo ali, o que era aquela profecia, o que era aquela coisa. Tentando entender como era que seria. Como é que a Daenerys funcionaria. Qual é o propósito da desgraça do Jon Snow? E aí, chega o final e acontece aquilo. É muito difícil a gente não levar pro lado
pessoal. Cátia, você claramente tá irritada com Game of Thrones.
Não. Juras, eu consigo entender. Primeiro assim, a série, eu acho... A série, principalmente essa série que faz muito sucesso, como foi o Lost e como foi o Game of Thrones. Eram séries que a gente acompanhou durante 10 anos da nossa vida. No caso de Lost, a gente acompanhou durante 6 anos da nossa vida. A gente se importava com aqueles personagens.
É, fazia teoria, pensava em como ia acabar e tal, né?
Em Lost eu chorei em vários momentos.
Eu amo o final, inclusive. As pessoas falam mal do final de Lost e tudo mais. Os únicos problemas de Lost são alguns episódios da 5ª temporada e alguns da 6ª. Mas num todo, o que foi prometido, pra mim foi entregue. Eu fiquei
então,
bem satisfeito.
Então, assim. A sua visão de promessa e entrega é muito diferente da minha.
Não, mas eu acho que é uma coisa que varia, entendeu? Eu não concordo também em chegar e dizer assim, ah, Game of Thrones é uma merda. É óbvio que não é uma merda. Não. Se Game of Thrones fosse uma merda, a gente não se importaria tanto assim com o final de Game of Thrones, pra começo de história.
Você gostou, tá? De Mulan, Rogério? Que é um filme que tem zero essência da personagem.
Aí, ó. O Jurandir é o rei do arabautismo.
Rogério, exatamente. Que personagem?
Eu gosto de Homem-Formiga. E tu acha que é melhor do que a maioria dos filmes de super-heróis aí?
É um filme escapista, cara. É um filme divertido, um filme bacana, um filme de assalto leve, despretensioso.
Mas é quando eu falo assim que Shazam e Aves de Rapina são filmes que se enquadram nesse perfil.
Eu também
falo
gosto.
Assim, não, peraí, veja bem.
Não, eu também gosto dos dois. Eu adoro Shazam.
O Romariz, Shazam é uma merda.
Não, o Shazam, não, aí tá errado.
Shazam é bem ruim.
Eu acho Shazam um baita filme legal.
Por isso que a gente se irrita quando a gente vai discutir cinema, a gente fica irritado. Eu entendo o ouvinte. Eu falo assim, de vez em quando, é por isso que eu boto no mudo aqui de vez em quando.
É isso aí.
Ninguém escuta o que eu tô falando, porque eu tô no mudo aqui, tá suave, entendeu?
Eu vou dizer uma coisa pro ouvinte. Eu também não gosto da gente, não. A gente, às vezes, é insuportável mesmo. Às vezes, é complicado.
Incoerente.
A diferença Muitas vezes a gente é incoerente.
E eu vou dizer...
A única diferença é que aqui a gente pode rebater.
Eu entro na pilha. E eu vou dizer... Eu assim, se tem uma qualidade minha que eu não gosto... que eu entro na pilha, entendeu?
Caraca, não, daqui pra frente lançaremos todos um Rapadura Cast, né?
Tu não entra na pilha?
O visionário Jurandir Filho.
E eu sinto o sangue fervendo dentro de mim. Que nem foi agora com o Rogério. O Rogério falou um negócio aí que o sangue fervendo dentro de mim que eu tive que falar. Porque tem determinadas coisas que mexem, são paixões, né? A gente gosta muito das coisas. Obviamente que a gente brinca muito, se diverte muito e faz parte da brincadeira a gente exagerar em determinadas coisas, mas tem coisas que mexem com a gente, né? Tipo, as irritações que as pessoas têm com o Star Wars, né? Com a DC, com essas competições que são colocadas aí. Eu sei de pessoas que escutam a gente falando sobre determinadas coisas e não aguenta mais, já pulou esse cast. Porque não quer ver a gente falando sobre esses assuntos e tudo. Então, eu entendo, eu compreendo, cara, que tem muita coisa de paixão. E a paixão torna a gente chato pra caramba, sabe? Porque a gente fica exigente. É que nem o pessoal dizendo assim, ah, quando saiu o Snyder Cut, o Juras... Ele já gostou, já é obrigado. Não, brother, eu só vou gostar se eu assistir. E se eu assistir e não curtir, ok, faz parte do processo. Eu não sou o bocó, que eu tô aqui comprado já, porque o meu diretor que eu defendo, os meus diretores favoritos vai fazer uma parada, eu já tipo, a galera tem com o Tarantino, né? Não, qualquer coisa que o Tarantino fizer, eu vou estar lá assistindo e gostando. Não, eu só vou gostar se o filme realmente for bom. Se não for bom, não faz sentido eu estar lá aplaudindo e tudo, né?
É, e eu acho que é também uma coisa da nossa proposta, né? Eu acho que existem conteúdos, canais, podcasts e tudo mais que tentam falar as coisas de um jeito que é mais analítico, de um jeito que é mais racional, e a gente tá aqui falando sobre opinião, e a gente tá falando sobre emoção, e a gente tá falando sobre experiências pessoais mesmo, é a coisa que a gente traz, então eu acho que é inevitável a passionalidade.
Eu vejo muita gente falando recentemente de alguns casts que a gente fez aqui no Rapadura, dizer assim, meu Deus, vocês são muito chatos, vocês não podem assistir nada que vocês vêm problematizar e vêm enxergar coisa que nunca existiu e não sei o que, tipo a gente falando do Silêncio dos Inocentes, né? Que houve uma discussão na época, tem matéria de jornal falando sobre discussão sobre transfobia e tudo mais, etc. É, a gente traz esse assunto no cast do Silêncio Inocentes. Cara, vocês não conseguem ver mais nada sem problema. Caraca, mas é a discussão de 30 anos atrás, mano.
Não, eu volto pro ponto que eu falei antes. Tipo, não entendo. Se a pessoa não gosta de raciocinar em torno dessas produções, pra que você tá procurando podcast e canal no YouTube falando sobre essas coisas? Eu não entendo. Isso pra mim é uma loucura, sabe? Porque a questão é a seguinte. Existe uma real e que é assim. Por que a gente faz essas paradas? A gente já falou, a gente não é crítico de cinema, né? Tirando o Rogério aí. A gente gosta de falar sobre filme. O que, cara? Acho que, pelo menos pra mim, quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, era levar pra internet o que eu gostava de fazer pessoalmente, sabe? Os meus amigos à minha volta não tinham saco de fazer, sabe? A gente saía do filme e aí eu queria trocar ideia e a galera tipo, ah, tá, não, beleza, a gente viu o filme, valeu, é isso, é, foi legal, é, acabou, vamos comer o quê? E eu tô ali, não, mas caraca, vamos pensar, olha aquela cena, não sei. Então por isso que eu comecei a fazer o blog e depois o canal, entendeu? É o tesão de falar sobre a coisa. Então eu acho que obviamente, deixando todos os detalhes que a gente já falou aqui, né, não sei se é uma coisa bacana que tá sendo feita ali, eu não entendo, o cara não gosta de fazer isso. Pra que você tá procurando esse conteúdo então, porra? Vê o filme e fica feliz, cara. Né? Na tua casa aí, porra.
Cara, imagina, no caso do Silêncio dos Inocentes, a gente vai falar de um filme de 30 anos atrás. A gente tem que falar o que restou sobre... O que, depois de 30 anos, a gente tirou desse filme. O que poderia ser mudado? O que ainda é coerente até hoje? Entendeu? É isso que a gente tentou buscar nesse podcast. E eu acho que, modéstia à parte, eu acho que o que a gente fez foi muito bom. Foi incrível. Foi um bate-papo que me fez ficar com vontade de ver um filme que eu já tinha acabado de ver. Entende? Porque falar, caramba, a gente tava com a Mari, né? A gente tava com a psicóloga. E, cara, ela falou algumas coisas que eu já vi o filme 40 vezes e eu não tinha prestado atenção. E falei, poxa, deixa eu ver de novo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que eu, pelo menos, fico muito feliz quando a gente consegue trazer aqui. É muito mais do que ficar falando cena a cena, ponto a ponto, detalhe a detalhe. Ai, o ponto, este... Nossa, contra-plongê lá, falando do Bruno, né? É bacana, também traz muito conteúdo pra história, mas nesse caso, por exemplo, você vai falar de um filme antigo? Cara, vamos falar de outros assuntos, vamos falar de coisas que talvez outras pessoas não tenham falado, ou tenham falado de uma outra forma. Vamos tentar entender, aprender, vamos ouvir o podcast antes e falar, bom, eu nunca tinha pensado por esse ponto. Será que eles estão certo ou errado? Vai procurar, estudar mais pra tentar ver se... Será que a gente falou besteira mesmo, entendeu? Eu adoro fazer esse tipo de podcast e a gente sempre vai tentar fazer isso aqui. Porque é trazer uma discussão maior pra uma coisa que, cara, todo mundo já viu os Silêncio dos Inocentes mil vezes. Sabe? Não dá pra tirar coelho de cartola. Então a gente... obviamente ressaltou aquilo que era muito bom no filme, mas também trouxe os problemas que ele tem. E ele tem, cara, não adianta, eu amo o filme, eu dei nota 10 pra ele no podcast. Mas ele tem problemas e eles têm que ser destacados. E, cara, se você acha que não tem, talvez você precisa rever um pouco a tua opinião, assim, ou rever os seus conceitos, então, sabe?
Mas é porque às vezes a pessoa não enxerga. E, assim, eu sou uma pessoa também, acho que todos nós, né, podemos dizer que somos, a gente não sabe de tudo. A gente vive de ignorância e a nossa ignorância, ela vai diminuindo... Vez após vez, ano após ano, a gente vai entendendo como funcionam melhor as coisas. Existem recortes sociais, culturais que a gente não consegue compreender porque a gente não tem contato com aquilo ali. E quanto mais a gente procura saber, quanto mais errado a gente é e a gente escuta o resto das pessoas e a gente muda a nossa opinião tentando adequar ela a uma coisa que é mais similar a pluralidade de pensamentos, até você chegar a um pensamento... Como é que eu vou dizer isso, cara? Até você chegar a um ponto que faça sentido, levando em consideração os dois lados. Quanto mais próximo você chega disso, melhor você é como pessoa. Eu não tenho nenhum problema em estar errada, cara. Eu não tenho nenhum problema. Se chegar uma pessoa... Tipo assim, até coisas que eu sou extremamente passional, assim. Se chegar alguém querendo ter uma discussão saudável, legal, apresentar pontos, eu tô disposta a ouvir. O que eu não gosto é quando chega gente tacando tapa, jogando merda no ventilador, dizendo ah, porque você é burro, ah, porque você é incapaz, ah, porque você gosta de bosta, ah, porque você... Se liga essas palavras? Não dá, entendeu? senta comigo, conversa comigo, e assim, eu tô de boa, eu tô de boa. Quantas vezes... Gente, pelo amor de Deus, eu gosto de tanta coisa ruim. Eu sou tão errada, eu já falei tanta merda, eu já fiz tanta... Sabe?
Eu acho que o cerne é, tipo assim, é ficar curioso, né? Que a essência do... Até da palavra nerd, que eu nem até tirei do meu canal, tipo... O nerd é isso, é o cara ser curioso, é o cara ter interesse de, tipo, cara, você viu essa parada aqui e você quer saber mais sobre aquilo ali, você quer discutir sobre aquilo ali. Pô, se você for pegar em épocas pré-internet, cara, o que foi Star Wars na época que parou lá o último Retorno de Jedi? O Star Wars sobreviveu por causa disso, cara. Da galera que queria discutir, fomentar, se reunir nas Comic Cons e trocar ideia. Tipo, pô, você gostou daquilo também? Ou você não gostou daquilo ali também? Quem era o Boba Fett? Ou não, quem não era? Então, eu acho que é aquela coisa, daquela frase do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish, né? Continue faminto e continue... tonto ou burrinho.
A gente precisa tirar essa pecha que as pessoas estão colocando de, assim, toda vez que você vai tratar de qualquer assunto social, ou é mimimi, ou é esquerdista, ou... cara, sociedade, somos todos. Então, quando você vai tratar qualquer tema social, você tá tratando um tema para todos. Não é coisa de esquerdista, coisa de, sabe, marxista, seja lá o que for. Tem um exemplo claro quanto a isso. Tem um filme que eu assisti, que é um filme minúsculo. Eu assisti uma vez uma cabine uma cabine dessas em casa, virtual e tal, porque o filme é tão pequeno que mal estreia no cinema. É um documentário que se chama Waiting for Bee, que é um documentário falando sobre pessoas que ficaram dias numa fila pra assistir um show da Beyoncé aqui em São Paulo. E aí, quando a gente vê essas pessoas que passam meses, na verdade dias não, elas passaram 2 meses, se não me engano, na fila, você fala, puta, que pessoas idiotas, né? Cara, você vai assistir esse documentário, você vai conhecer a história, por que essas pessoas estão lá. Elas não têm dinheiro para pagar pelo setor XYZ, que é o setor VIP, que fica ali na frente da Beyoncé. Eles querem ficar o mais perto possível. Então, o que eles fazem? Eles gastam salários de meses para poder ficar naquela fila o mais perto possível, para que talvez elas tenham a chance de estar ali na frente, delas conseguirem chegar mais perto da Beyoncé, que é a grande estrela deles e tal. Cara... O cinema, ele ensina tanto pra gente, às vezes você nem precisa, assiste um documentáriozinho e tal, cara, e você vai aprender sobre pessoas que você não tem a menor ideia, que você já tem um pré-julgamento sobre elas. Sempre que eu passei por pessoas em filas de shows, dias dormindo com barraca, eu sempre pensei, cara, como tem gente que não tem o que fazer no mundo? E vendo um pequeno documentário, uma coisa que foi gasto um dinheiro mínimo, mas que foi muito esforço, porque os caras ficaram lá naquela fila tanto tempo, seguindo essas pessoas, tentando entender cada uma delas, que hoje em dia eu vejo essas pessoas e eu tenho empatia por elas. Eu vejo a pessoa na fila ali e falo, caramba, essa pessoa tá passando fome, tá passando frio, mas, cara, é o sonho dela, quem sou eu pra julgar o sonho dessa pessoa? Ela não tá fazendo mal pra ninguém.
Eu no show da Taylor ano que vem, viu? Eu não quero ninguém me julgando, não.
Pois é. Eu não vou te julgar, vou ter empatia por você. O cinema, ele ensina
uma
tanto,
vez,
cara.
Uma vez, Rogério, tempo, por favor.
Fico até pra você, se você quiser ir no banheiro, fico lá um pouco pra você.
Agora, a real é a seguinte, né? Isso aqui a gente não pode ficar nesse... fugir da realidade. A gente já falou do poder da internet. Cara, quando você faz podcast e YouTube também, você tem que usar um pouco da polarização deles de volta, né? Tipo, imagina se você escreve ali no título... Você tem que botar um título interessante, você tem que botar um título clickbait, sabe? Então, é uma coisa que, cara, hoje em dia... Eu tinha um pouco de receio de usar. Hoje em dia, não, cara. Peguei lá, mesmo no review da Mulan, peguei lá e escrevi feminismo forçado. O cara que lê o título... Ele vai fazer uma leitura completamente errada do que eu posso ter falado, entendeu? Só que ele só vai saber a realidade se ele ver o vídeo. Então, tipo assim, hoje em dia eu também passei a meio, não me importar com isso, sabe? Tipo, ser meio polarizador mesmo na questão do título da chamada pra atrair o clique. E depois, cara, se você prestar atenção no que eu tô falando...
Se você assistir o vídeo, ou assistir, escutar o podcast, ou o que seja, você vai ver as opiniões mais aprofundadas, né? Sobre o assunto e tudo, né?
É, obviamente a gente tem noção que quando a gente coloca um título chamativo, a gente tá se colocando em uma posição de ser julgado só pelo título. Todos nós que somos criadores sabemos disso. Mas uma pessoa que vai isolar o título e dizer que aquilo é a opinião inteira da pessoa, também tem que entender que não é verdade.
Não, e nessa que você consegue pegar em comentários e feedback, você fala assim, mano, você não viu o vídeo. Você não viu, então eu não vou nem dar atenção pro que você tá falando, entendeu? Porque você só pegou, você só caiu na armadilha, sabe? Então é uma coisa que também existe, sabe? Existe também. Será que a gente tá ficando... Será que a gente tá alimentando isso que a gente tá tanto criticando aqui o programa inteiro?
É, mas eu acho que faz parte do processo, né?
Sim, a resposta é sim.
acho que
a resposta é sim pra tudo. A resposta é sim pra gente tá alimentando, a resposta é sim pra gente ser insuportável e chato, a resposta é sim pra tudo.
Bom que a Catiuxa deu a ideia da pauta e ela mesma respondeu, né?
Ah, cara, infelizmente é isso. Eu vou dormir, eu durmo e acordo pensando isso agora. Acabou, cara. Coração gelado.
Ah, relaxa. Gente, olha só, não, não importa, cara. A pergunta é, daqui a um ano que vem, ninguém vai lembrar do vídeo. Já vai ter outro filme, já vai ter outra coisa.
Eu quero matar os ursinhos carinhosos, é isso que eu me tornei, cara.
Como assim? Como assim matar os ursinhos carinhosos? É o coração gelado?
Eu virei o coração gelado. Eu tô sofrendo.
Você é um ser humano, Catiux. Você pode odiar também. Você pode achar as coisas ruins também, Catiux. Quem acha tudo bom, não acha nada bom. E quem acha tudo ruim, não acha nada ruim. Entendeu? Você tem que ter o ruim pra ter o bom, cara. O Sith e o Jedi.
Não, mas eu queria falar, tem muito o contrário, cara. Ontem mesmo assisti um filme que chama Freak, que é sobre o assassino que troca de corpo com a vítima e tal. Cara, me diverti horrores. Ele pega todos os clichês de propósito. Tipo, o cara que é o Jason, ele usa todas as armas possíveis e imagináveis de filme de terror. Ele usa o gancho de... eu sei que vocês fizeram o verão passado. Usa o facão. Usa uma faca que faz ele trocar de corpo. Cara, eu me diverti pra caramba. Dei um monte de risada no filme, sabe? Filme gore, um filme que muita gente pode achar cretiníssimo. Realmente, eu tenho uma incoerência. Com certeza. Mas assim...
Ele assumiu.
É muito da proposta, cara. Esse filme aqui, ele é feito pra ser assim. Ele é um filme que é gore, engraçado, clichêzento, e ele compra isso. Ele fala, cara, é isso. As pessoas estão atuando, meio que rindo. Eu achei isso fantástico, entendeu? Muita gente pode tentar levar isso como um filme de terror sério, apesar que eu não consigo imaginar como é que alguém pode levar um filme de troca de corpos a sério. Mas, tem gente que vai levar a sério e falar, ah, puta filme babaca, que besteira isso daí e tal. Cara, eu acho que depende da proposta do filme, entendeu? Então, não tem essa que eu não gosto de nada, cara. Eu gosto pra caramba, eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de um monte de coisa que ninguém não gosta.
O brabo é que pra produzir conteúdo a gente tem que falar dessas coisas que estão saindo, né? Que tu fala assim, ah, não é muito a minha parada, né? Vai sair o Shazam, como a gente falou. Shazam também não é o melhor exemplo, mas sei lá, vai sair um filme... Deixa eu pensar aqui, o filme do Emoji, que eu fiz vídeo sobre isso. Falei, tipo, cara, filme do Emoji, mano, tu sabe que vai ser uma merda. Aí você vai lá e tem que fazer, sabe? E tem que falar e vai acabar soando sendo negativo, sabe?
Só pode ser, minhas meninas adoram esse filme, tá?
Eu vi o 50 Tons de Cinza, vi por causa da Fi Cabine, entendeu? Hoje em dia no canal eu tô mais forçando assim, cara, eu quero falar de coisa que eu gostei. Eu queria que a gente desse a cara a tapa aqui e assumisse uma crítica, um vídeo, um podcast que a gente fez, uma opinião que a gente deu e que foi. E depois tu falou, puta, eu fui ranzinza ali, fui mala, não era aquilo que eu errei, pisei na bola. Tem alguma aí? Você consegue
pensar na cabeça? Tem uma. Eu acho que quando saiu o Interestelar, eu não. Eu voei em cima do filme porque eu tava puto com o Nolan. Eu descontei no filme, assim, e eu revi ele recentemente. Eu gostei de algumas coisas ali, sabe? Assim, tem até uma mensagem ali que me pegou, mas me pegou depois. Então, acho que esse se encaixa, assim, nesse perfil aí.
Eu falei né, o Regresso, por conta dessa alta importância, não achei ruim, mas achei qualquer nota, e hoje em dia eu achei um ótimo filme de faroeste, um ótimo exemplar mesmo de faroeste, segue os clássicos ali e tal, se não tivesse essa empolação toda da fotografia natural, não sei o que, cara, eu acho que a história se destaca muito mais, as próprias interpretações são muito boas, a cenografia, tudo é muito legal e tal, então me tirou isso da época, me tirou esse prazer na época, e hoje em dia eu assisti de novo e tive esse prazer, porque eu tô reassistindo os faroestes. Mas eu acho que um que me marcou mais, talvez seja, sabe qual? O Pantera Negra. Porque os bonecões, eu vou te falar, os bonecões do final, eles me incomodaram demais. Tanto os bonecões, quanto a luta lá na cachoeira, eu achei aquilo tudo muito fake, o CGI. E eu fiquei muito com isso na cabeça quando eu assisti, sabe? E aí, quando eu fui escrever a crítica, eu não dei nota ruim, mas eu poderia ter... Hoje em dia, por exemplo, daria muito mais. Porque eu acho que é um filme que tem uma importância. Quando eu vi... Eu só precisei ver pela segunda vez e pensar, cara, se eu não tivesse me prendido a esse detalhe besta que é CGI, eu teria tirado uma experiência tão melhor do filme, sabe? Que é o que realmente o filme queria passar, entendeu? E eu me prendi em bobeira, assim. Então, esse é um filme que hoje eu mudaria a minha nota, entendeu? Eu mudaria a minha nota. Apesar que no podcast, eu lembro que a gente... Eu não participei do podcast, mas sempre que eu falei sobre o filme, sempre foi falando muito bem. Mas quando eu escrevi sobre ele, eu acho que eu poderia ter deixado isso de lado e ido pra importância dele mais.
E faz parte, né? Quando a gente assiste uma vez e opina, às vezes, quando você assiste pela segunda vez ou pela terceira vez, sua opinião ela vai se moldando com o tempo. Às vezes, pra melhor ou pra pior, né? Acontece bastante isso. E tu, Ricardo?
O meu foi o Capitã Marvel. O Capitão Marvel foi um filme que eu falei bem quando ele saiu, eu fiz o vídeo e eu acho que a parte daquela coisa que a gente sempre fala do contexto social me pesou muito, sabe? Até por conta do próprio do Pantera, que foi um filme que ele me pegou muito nesse aspecto social e importância das mensagens dele, que eu acabei, quando eu fui falar do Capitão Marvel, foi um filme que ele me pesou também, sabe? Eu falei assim, caraca, cara, olha como ele, a mensagem que ele fala aqui é bacana para as meninas que estão vendo esse filme agora, sabe? Que bom que elas vão crescer tendo esse filme. Mas ele é um filme que... filmes da Marvel, mesmo filme da DC, que eu possa gostar ou não gostar, são filmes que eu sempre revejo. Eu sempre gosto de pegar e ver uma cena, entendeu? Eu sempre gosto de pegar e dar uma olhadinha. O Capitão Marvel, eu não tenho vontade de fazer isso, entendeu? Eu já até botei pra começar a ver assim, eu falei... valeu, tirei e fui botar, sei lá, Thor Ragnarok de novo, entendeu? Uhum. Então, acho que foi um filme que eu peguei, que eu fui muito positivo quando eu fiz o meu vídeo, e hoje em dia eu vejo assim, falando, ele é bem fraco.
E tu, Castel, hein?
Eu acho que eu colocaria Capitão Marvel também. Acho que Capitão Marvel é um filme que eu assisti de um jeito muito passional. E acho que não teria como mudar isso, porque eu sou muito fã da personagem, eu sou muito fã. Mas ele é um filme que sofre muito, assim, aspectos de roteiro que eu, ironicamente pra esse podcast, deixei muito da minha ranzinzice de lado, né? Pra mim foi inevitável, porque certas coisas que apareceram no filme mexeram muito comigo. Porque eu entendo hoje em dia que eu preenchi muitas lacunas. Preenche muitas lacunas com o conhecimento que eu tenho da personagem de outros cantos e preenche, mais do que isso, muitas lacunas com o sentimento que eu tenho sobre a personagem, né? Mas ele é um filme bem mais falho do que... Nem lembro a nota que eu dei na época. Apesar de eu ainda não conseguir não gostar, entende? Mas eu sei que merecia mais, eu sei que a Marvel fez um trabalho, assim, não digno da personagem. E eu sei hoje em dia que você não... Tipo assim, você não chegar e dizer assim, galera, ó, vocês vacilaram com isso aqui, podia ser muito melhor. Você tá assinando o contrato pra ter um monte de filme medíocre daqui a uns 10 anos, entende? E eu não quero que isso aconteça com os personagens que eu amo. Eu não quero que aconteça... Cara, vai chegar aí, sei lá, Quarteto Fantástico, eu vou chegar, uou, finalmente, Quarteto Fantástico nas mãos da Marvel, eu esperei por isso tantos anos. Aí o filme é um lixo, eu tô lá. Putz, caraca, Reed Richards, é isso mesmo que eu queria. Entende? X-Men e tal, acho que às vezes a passionalidade ela atrapalha nesses aspectos e Capitã Marvel foi um desses. Mas eu não consigo lembrar de um filme que eu peguei muito pesado e que hoje em dia eu penso assim, não, eu fui longe demais e tal, justamente por eu ter muito esse cuidado. Talvez daqui a uns tempos eu sinta isso com Mulan, porque eu assisti com outros olhos, né? É possível, eu tô aí na torcida.
Posso falar uma coisa de Capitã Marvel? Eu assisti pra fazer, escrever, e aí tive que assistir correndo, chegar em casa e escrever e tal. Eu gostei do filme, e eu tive uns problemas com a atuação e tal, mas eu gostei do filme, achei legal. Mas sabe quando eu gostei dele de verdade mesmo? E hoje em dia eu gosto bastante. Foi quando eu fui assistir com a Camila. E, cara, eu vi ela vibrando com a personagem, sabe? Sabe? Um sorriso no rosto o filme todo. E aí, quando terminou, ela falou, tipo, o lágrimas nos olhos, assim, de tipo... Caralho, que coisa importante, sabe? Que vibe essa personagem tem. E aí, depois eu fui assistir com as meninas. Eu fui 3 vezes no cinema, né? A gente foi de novo, fui com as meninas. E as meninas assistiram. E aí, teve uma hora que a minha filha mais velha deu um pulo da cadeira. Eu falei, caralho, eu adoro esse filme agora, sabe? Assim, eu tenho um apreço sentimental por ele, por ter presenciado essas reações das pessoas que em tese são o público-alvo, né? Que é você pegar esse negócio da mulher mesmo, assim.
Pronto, é o que eu tô dizendo, assim. Hoje em dia eu vejo que tem certas coisas, muitas coisas, inclusive, em Capitã Marvel, que falharam muito. Mas isso que o Ricardo falou, mas eu não pego ele pra rever e tal. Cara, constantemente eu pego pra rever só pra eu chegar naquele final e eu ver a Carol do Moicano sacando a porrada na galera, entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa muito simples. No final das contas, é isso, entendeu?
No fim, a gente não decidiu nada, né? É todo mundo chato mesmo, é isso, né?
Decidimos, que decidiu que a gente é chato.
A Castilha, né? Bateu o martelo. Somos chatos. Somos chatos, mas a chatice faz parte. Sem chatice não tem podcast, não tem YouTube.
Vocês só estão aqui. É isso. Quem tá ouvindo a gente até aqui só porque gosta da nossa chatice.
É porque é chato igual. Quem tá aqui é chato igual. Quem enche o saco de comentários é chato igual.
Perdão por ser eu ia dizer irresponsável também, mas
a gente é um espelho, a gente é um espelho da galera.
Mas são os chatos que mudam as coisas também, né? Que se indignam, né? Que questionam a parada e tudo, né?
Here's to the crazy ones, né? The mischiefs. O Jurandir.
Excelente, falamos aqui, rapaz. Queremos saber a sua opinião lá no Twitter, tá? Manda pra gente, @rapadura, nos nossos perfis pessoais. Vamos ficar aguardando seu feedback, né? Suas opiniões. Seja chato que nem nós, né? Questione aí também as coisas e... Acho que ter opinião é uma coisa muito bacana. É muito massa a gente poder ter opinião e poder ter embate de opiniões. Porque isso é muito saudável pra gente criar uma boa discussão. E, cara, quando a gente tem uma boa discussão, é impossível a gente não crescer. Se você discute de forma respeitosa, sempre há uma troca muito positiva. Então, é uma coisa que a gente tem que levar pra vida.
Total.
Fechamos? Fechamos, né?
Fechou. Chega de polarização.
Não dá pra negar o que nós somos, né?
Exato, exato. Não tem como. Aceite sua natureza.
Fechamos. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.